Quero primeiramente cumprimentar todos os vereadores que estão, cumprimentar o pessoal do Facebook. Vamos dar início na 21ª reunião ordinária da terceira legislação de 17 legislatura, dia 24 de julho de 2019. Em nome de Deus, eu declaro aberta a sessão e convido o vereador Cícero Aparecido para fazer uma parte do trecho bíblico.
Deus se alia ao justo. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se ausenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo devido. A sua folha nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os injustos, não são assim, pelo contrário. São como palhas que o vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque Javé conhece o caminho do justo, enquanto o caminho dos injustos perece. Palavra do Senhor.
10 segundos para meditação. Coloco em discussão a ata da 20ª reunião ordinária de dia 17 do 6. Em discussão. Não havendo discussão, considero aprovada. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Boa noite a todos. Parecer favorável das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 009/2019 de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 015/2019 de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, Educação e Saúde e Assistência Social ao projeto de lei 019/2019 de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável das comissões de Justiça e Redação, Educação e Saúde e Assistência Social ao projeto de lei número 020/2019 de autoria do Executivo Municipal. Requerimento 014/2019, Requerimento 015/2019 e Requerimento 013/2019. Não tendo mais nada, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Solicito o primeiro secretário. Solicito o segundo secretário. Se existem vereadores que estão inscritos para falar, sobre 7 minutos para que empreenda sobre a proposição apresentada ou assunto de interesse relevante para a comunidade.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio dos Reis, do Tizil.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que se faz presente aqui nesta casa, e a todos que nos veem através do live eco do nosso Fabiano. Bom, eu só quero dizer que no dia 19 aí, no último dia 19, na quarta-feira, estivemos na cidade de Centenário do Sul com uma palestra lá sobre o Vempar, onde ouvimos lá o prefeito e também uma palestrista do TRE e do onde também teve lá presente, lá do Ministério Público, o senhor promotor, doutor Renato, aonde foi de interesse de todos os vereadores da nossa comunidade. É, queria deixar meus agradecimentos ao pessoal lá pela acolhida e também a todos os palestrantes, que foi uma palestra muito boa para que todos os vereadores já comecem a ir a buscar os nossos caminhos até para a próxima eleição ou alguma coisa assim que fomos discutido. Por enquanto são essas as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Eu nesse momento, agora eu assumi a presidência, que o presidente não se encontrava aqui no plenário. Nesse momento o presidente chegou e eu passo a cadeira da presidência ao presidente Maurílio Martieri.
Com a palavra o vereador Cício Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente. Maurílio Martieri, os vereadores presentes. Fabiana aí, que está transmitindo a sessão através do seu Facebook. Os munícipes presentes, Celso Violado, André, aqui do mototáxi. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando aqui, vereador Laércio, todos os vereadores, dando uma informação aqui que, na data de hoje, Laércio, a tão cobrada ponte aqui lá do Pari, estive conversando com o secretário de governo, o Claudinei de Oliveira Cabral, junto com o prefeito, junto com o secretário aí, o Tamir, o Marcos, e parabenizar aí a todos aqueles funcionários que empenharam ali na semana passada, e para que estivesse concluída aquela ponte ali o mais rápido possível, porque ela estava interditada ali, e os moradores ali, os agricultores, estavam ansiosos ali para que fosse reativado novamente a ponte. E foi um empenho muito grande, Laércio, dos funcionários ali, semana passada, até ali no feriado, que teve quinta-feira, eles deram uma esticadinha ali para que concluísse o mais rápido possível. Hoje, o secretário Tamir foi lá e, à tarde, ele me falou que tinha jogado um molido ali, porque como ficou muito tempo ali parada a ponte, então teve as curvas ali, com a chuva, afetou muito a estrada, então jogaram o molido e ele me comunicou que está ali liberado para que os agricultores possam estar usando a ponte, Lers. E também conversando com o secretário de governo, no qual vem aí desempenhando aí um ótimo trabalho aí junto da secretaria, está lutando aí para que as coisas vão se realizando aos poucos. E houve uma cobrança muito grande, vereador Adir também cobrou, vereador Igor, acho que todos os vereadores cobrou a respeito do tampa-buraco. Na semana passada não teve como a gente estar dando continuidade ao tampa-buraco, qual foi feito lá no Morro da Formiga, várias ruas lá, porque devido ao nosso cobertor, ele é muito curto, então você puxa daqui e falta do outro lado. Então, para concluir a ponte, nós tivemos que parar um pouco ali com o tampa-buraco. Mas, conversando com o secretário de governo, vereador Adir, ele falou que no meiado aí dessa semana já vai retomar de novo as atividades, que é uma cobrança, todos nós sabemos aí que a demanda é muito grande de buraco, muitos moradores cobrando, mas ele me disse que tão pouco tempo vai tentar melhorar o mais rápido possível aí o tampa-buraco. Em relação aí às luminárias também da nossa cidade, você vê o empenho aí do secretário de governo, juntamente com o prefeito. Semana passada, se eu não me engano, foi feita uma licitação para que fosse comprada as lâmpadas, Fabiano, a qual a gente sabe que é um material que é meio caro, entendeu? A gente não pode estar pegando sem licitação por causa do valor, que tem um limite ali, que tem um teto, mas assim, tão logo que concluir ali, que homologar ali a empresa ganhadora, a gente já vai estar pegando esse material e vai sanar também essa dificuldade aí, essa cobrança dos moradores, que é a falta de iluminação. Então, presidente, essas são minhas palavras, são meu recado, e gostaria de agradecer novamente aí todos os vereadores, o munícipe presente e aqueles que estão nos assistindo aí através do Facebook do Fabiano.
Com a palavra o vereador Laércio Fernandes Quitério.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, munícipe, ouvinte aí do Facebook do Fabiano. Também não poderia deixar de agradecer ao empenho lá dos funcionários da prefeitura nessa ponte aí que ficou vários meses aí parada, né? Naquela ansiedade, né? Cobrança dos agricultores, né? Sempre cobramos os vereadores aí. E hoje a gente recebe a notícia que essa ponte já terminou a reforma. E será muito importante porque já começamos também a safrinha, é onde ali os caminhões iam ter que desviar. Então a gente fica feliz aí pelo desempenho do Tamir, pelo desempenho do Marcão, pelo desempenho do nosso secretário de governo, o Dindim, o prefeito, a todos aí que se empenharam, que não demorou nem acho que duas semanas para que fizesse essa reforma. E sábado eu também andei ali, fui até o Boneário de Tibagi para ver como ficou lá a tubulação. Falta pouca coisa lá, fui cobrado, mas os moradores estão contentes, né? Até pedi aí lá pro morador lá dois caminhões de terra pro Marcão, para que ele possa levar lá, que eles estão precisando para entupir um buraco lá. E ficou bom. Eu perguntei como que ficou, disse que acabou o problema lá das enxurradas, então a gente fica aí também agradecendo. As estradas rurais tá moledando, eu fui até o Chicão sábado, só para mim ver ali, e a estrada tá boa, as estradas tá boa, conversei com o Tamir disse que vai fazer o Tigrinho, vai fazer água por água. Então, a gente está esperando aí. Por quê? Porque a estrada tem que estar em condições. Porque agora começa a safra do colheita de milho. Então, é a única coisa que os agricultores estão precisando. E o Tamir disse que não vai parar. Vai, foi até a Água Branca, Pari, depois ia sair no Tigrinho, ia sair lá no Roseira. Então, a gente está cobrando. Eu cobrei pessoalmente dele. Na floresta, no coqueiro, está tudo terminando já. Então a gente, eu vi com meus próprios olhos a estrada, está uma beleza. Então eu só tenho que agradecer a toda a equipe aí que está se empenhando nas estradas rurais, no tampa-buraco da nossa cidade. Então estou aqui cobrando mais uma vez ali, só para que a máquina volte um pouquinho lá no Boneário de Tibagi, só para terminar ali algumas caixas lá que ficou sem fazer. Então estou pedindo aqui, já liguei pro secretário de governo e ele me disse que essa semana talvez levam a terra lá que está precisando. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, novamente, eu quero cumprimentar agora o presidente, os vereadores. Eu, no começo da sessão, pessoal do Facebook, às vezes viu alguma diferença, porque eu assumi a cadeira da presidência, que o presidente não se encontrava aqui no plenário, por algum motivo, se atrasou um pouco, nós damos abertura na sessão, e agora o presidente assumiu o seu lugar na cadeira, e eu voltei aqui para o meu lugar. Eu, às vezes, fico pensando e analisando, senhor, o pessoal que está no Facebook, eu tenho certeza que é muita gente, como que é uma administração, como que é um trabalho, que é uma luta, porque ninguém contenta ninguém. E sim, a gente vê tanta divergência, tanta crítica, tantas e tantas coisas, e eu procurei, senhores vereadores, nesse sábado agora, eu mesmo andar o município, quase uma parte do município, a metade do município aproximadamente, pegado lá da água do Pari, até o Café Forte, que eu me informei que eu não fui no Café Forte, passando pela Água Branca, passando pela Água do Tigrinho e vindo até o Alto Alegre. E todos esses lugares que eu passei, tem 90% das estradas especial, boa, boa. Se trata-se de estrada de sítio, claro. É estrada de sítio, pode chover amanhã e danificar as estradas. Pode chover daqui 4, 5 dias, 10 dias, vai danificar. Porque a estrada de sítio é assim mesmo. Mas está tudo certinho, tirado água, empedramento. Eu fui, vereador Jorge. Vereador Laércio, que sempre se preocupa também com a zona rural. Vereador Cícero, que já foi secretário de obra, secretário aonde, no qual ele, esse município, ele conhece a Parma, ele conhece em todos os lugares. Olha, sinceridade, eu fiquei muito gratificante e satisfeito de ver a situação das estradas. Porque a gente tem que ver. Porque falar daqui e falar mal é fácil. Sabe? Falar bem sem saber o que está falando também, não adianta. Tem que procurar a realidade, procurar e ver, procurar a verdade. Tá? Foi que nessa ponte que agora pouco o vereador Laércio falou. Está lá pronta a ponte. Eu acredito que hoje, que sábado não estava ainda. Acredito que hoje está liberado o trânsito lá. Já está liberado o trânsito da ponte lá. Então, é uma coisa que a gente fala, não é nada, não é nada. Mas faz tantos e tantos tempos, sendo que essa administração pegou 4 ou 5 pontes caídas. E para fazer numa situação que está sem gente, difícil dinheiro, difícil tudo quanto é coisa, não é fácil não. Tem que ter um procedimento, ter trabalho, procurar fazer. E tem uma coisa, nós aqui na Câmara, estamos aqui para falar a verdade. Se tem crítica, tem crítica, claro que tem crítica. Tem vereador que vai criticar mesmo. Mas só que tem uma coisa, a verdade não é essa. A verdade, a gente tem que falar e assumir a responsabilidade. Quando existe um trabalho com dignidade, um trabalho que é feito, tem que ser falado também. Olha bem, procurei também saber de algumas coisas da cidade. Tem vários projetos aí, para os senhores vereadores e para o pessoal que está assistindo pelo Facebook, que tem projeto, o Fabiano, de recapamento da cidade. Eu acredito nisso. Se eu não acreditar numa administração no qual, aonde eu sou vereador, aonde eu estou procurando ajudar a administração, então não tem jeito de trabalhar. Porque eu acho muito mais fácil a gente ajudar a administração e procurar fazer alguma coisa e falar o que é de bom do município, do que criticar e só falar mal, que não vai resolver também. Só falar mal não vai resolver. Tem que dar uma ideia, tem que procurar ver o que é de bom para a nossa cidade. E eu, sinceridade, eu fico gratificante, sim, com o trabalho que está sendo feito. O prefeito, ele fica quieto, vem aqui na Câmara, vereador bate, bate, e ele está quieto, procurando trabalhar e fazer o que é de melhor. Não vai contentar a todos, não. Tem certeza que não vai. Que nem Jesus Cristo não contentou a todos. Que dirá nós aqui da terra que vão contentar alguém. Mas eu sempre procuro fazer a minha parte, ajudar a administração, procurar fazer o que é de melhor, para poder melhorar o nosso município. Que nem tem muita prosperidade, sim, senhores que estão no Facebook, podem lembrar disso. Que tem muita prosperidade de melhorar a nossa cidade, sim. Que nem eu estava comentando agora há pouco, fora aqui do Facebook, que fecha uma firma, que nem uma firma que nem a Cerâmica Princesa do Norte ali fechou. Que culpa tem o prefeito? Que culpa tem o poder público? Se uma empresa fecha, porque o dono da empresa está achando que não é mais aproveitável a tocar a empresa. Então não tem nada a ver com o município. E todo mundo joga a culpa no prefeito. Todo mundo quer jogar que o prefeito é culpado. Se fosse assim, não precisava de empresário. A prefeitura tocava todas as empresas. Não precisava de nada. Então cada um administra a sua parte. Os empresários administram a sua parte. O pessoal administra a sua casa. O SAAI, a diretora do SAAI, administra o SAAI. A prefeitura tem o prefeito. O presidente administra a Câmara. Então é para isso que tem os administradores. E eu fico, sim, muito gratificante de ver a vontade política do prefeito de trabalhar. Ele não está preocupado com bater o que falam e aquilo e aquilo outro. Então, eu simplesmente me preocupo também com o município e procuro sempre fazer o que é de melhor para ajudar a administração. Porque falar, vir aqui, pegar o microfone aqui e falar um punhado de coisa é muito fácil. Agora, fazer que é o problema. Para ver de onde vem o recurso, o que que vai fazer, é uma coisa daqui, outra coisa de lá, o município é grande, é difícil de tocar, a arrecadação pequena, a arrecadação do município é pequena. Não pode nem comparar com Biporã, que tem uma vida própria, Açaí tem uma vida própria, mas cidades pequenas, é difícil, a arrecadação é pequena, tem que administrar e procurar fazer o que é de melhor para o município, saúde, educação e todos a manutenção de cidade, manutenção do município. É mais de 400 quilômetros de estrada que tem no município para conservar boa. Mais de 400 quilômetros. Quanto? 560 quilômetros tem o município de estrada para conservar essas estradas boas. O dia que chove, que danifica as estradas, todo mundo vem aqui e arreia o pau. Só que não sabe que com dia não arruma as estradas. Tem que procurar, sim, fazer o que é de melhor para ajudar a administração, fazer uma coisa transparente, uma coisa correta. Isso, sim, eu tenho certeza que é o trabalho de um legislativo. Eu quero agradecer a todos a atenção de todos que estão aí no Facebook. Eu sei que é muita gente que está no Facebook, tá? Eu agradeço a atenção de todos. E volto a falar daqui a pouco.
A palavra o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Feliz em retornar a essa casa de lei depois de alguns dias de atestado, um tratamento de depressão. Mas graças a Deus já estou totalmente curado, recuperado, para voltar a essa casa de lei e continuar sempre, como vinha fazendo, a falar a verdade e mostrar com provas a verdade. Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, que quando se trata de política, principalmente de política, quando se trata de vida profissional, que eu aprendi isso como profissional e como pessoa, eu acho que na política é mais importante ainda se dizer que a omissão na política não é crime, mas a omissão no mínimo é imoral, no mínimo, porque nós fomos eleitos para fiscalizar, nós somos eleitos para fiscalizar o executivo, nós fomos eleitos para fiscalizar o secretariado, nós fomos eleitos para criar leis para que melhore a vida do cidadão. E quando se omite, nós estamos enganando, deixando de prestar o serviço para a comunidade, o serviço de que fomos eleitos. Por isso que eu venho aqui dizer que eu não omito nenhum fato. Por isso eu venho aqui dizer que fiz várias denúncias contra a atual gestão. Quanto à tua administração. Fiz denúncias sobre repasse de verba para o Hospital São Camilo. Fiz denúncias, participei de CPIs. Fiz denúncias do fundão, que eu acho que é o problema mais grave que nós temos no município hoje. Como eu já disse aqui, denunciei no Ministério Público, denunciei no Tribunal de Contas, denunciei no GAECO. O GAECO já repassou para o Ministério Público a denúncia, que hoje passa de 3 milhões e meio. Estamos averiguando também, agora, que também iremos fazer a denúncia, se for verdadeira, o que estamos sabendo hoje, que também a prefeitura não está pagando nem os 11% que é descontado do servidor. Meu Deus. Nem os 11%. Vamos levantar a verdade para depois denunciar.
Eu acho que até por isso, senhores, quero deixar a população clara, que por esse tipo de denúncia, que alguns vereadores dessa casa estão querendo me caçar por inverdade, me caçar por uma coisa irrisória, ao meu entender. Mas, cada um faz a política do jeito que acha certa, que acha devida, e como eu já disse aqui, existe justiça, existe advogado, existe leis. E se por uma eventualidade, eu um dia for caçado nessa casa de lei por esses vereadores, e não conseguir voltar por intermédio da justiça, que eu acho muito difícil, eu continuarei fazendo as denúncias da mesma forma. Eu continuarei ajudando a população como eu ajudo quase todos os dias no portão da minha casa, com recurso próprio, não com recurso de prefeitura. A prefeitura, a administração dual, não gasta um centavo com esse vereador aqui, senhor presidente, para ele ajudar a população. Não, eu ajudo sim, muito, com recurso meu, recurso próprio. Não peço nada em prefeitura, não tenho rabo preso com o prefeito. Por isso que eu denuncio. Agora, o que vem de bom aqui, projetos bons, como já veio, nós aprovamos. Agora, o que falta é projeto do executivo. O que falta é projeto. Falta muito pouco. Os projetos que vieram para cá são muito poucos. Muito poucos. Então, a verdade é que estão querendo me calar. E não vão me calar de forma nenhuma. De forma alguma vão me calar. Se eu não for vereador, continuarei denunciando com mais atitude ainda, porque eu não tenho uma falsa comissão de ética para tentar me perseguir, me acusar, tentar me caçar por interesse político. Porque a verdade, eu quero deixar claro pros eleitores, pros cidadãos jataense, que essa denúncia não é mais do que um acerto feito com o vereador nobre excelentíssimo Igor Sabará, para que ele fique até no final do mandato. Um acerto feito pelo atual secretário de governo, vereador licenciado Claudinei de Oliveira Cabal. Por quê? Porque o compromisso que eles têm com o vereador Igor Sabará é de deixar ele até o fim do mandato. Mas como o vereador Claudinei tem que voltar no ano que vem, porque senão ele não pode concorrer à eleição, eles têm que me caçar para efetivar o nobre vereador Igor Sabará, de quem eu não tenho nada contra, como vereador até o fim do mandato. É uma jogatina política suja, que estão fazendo contra eu. Mas, voltando na administração, como eu falo das minhas denúncias, eu tive, há esses dias atrás, senhor presidente, o senhor foi testemunha disso, o vereador Alex foi testemunha disso, o nosso jurídico, doutor José Augusto Ribas Vedan, que chegou ao meu conhecimento uma denúncia da Casa Abrigo, do diretor daquela instituição. Eu vou colocar para vocês, muitos me disseram, coloque em grupo do WhatsApp, coloca no Facebook, eu não coloquei. Eu estava de atestado, esperei acabar meu atestado, voltar nessa casa hoje, para colocar essa denúncia aqui, que aqui eu tenho foro parlamentar. Ninguém vai poder falar que eu levantei falso testemunho, com nenhuma pessoa. Antes de eu fazer essa denúncia, que eu vou pôr o áudio para a cidade inteira ouvir agora, para todos que estão acompanhando o Facebook do Roberto, do Cabeção, nosso amigo Cabeção, eu vou pôr aqui, antes de eu fazer essa denúncia, eu procurei primeiro o jurídico dessa casa de lei, o presidente dessa casa, um vereador de testemunha, o vereador Alex Faria, e perguntei o que deveria ser feito com o áudio, que atitude eu deveria tomar. Eu tive a seguinte resposta do jurídico dessa casa: vamos chamar aqui para essa reunião o diretor de governo, o senhor Claudinei de Oliveira Cabral. Foi o que fizemos. O diretor veio até essa casa, eu coloquei o áudio para ele ouvir, não passei o áudio para ele, coloquei para ele ouvir o áudio. Ele ficou pasmo, ele ficou boca aberta, assustou, o que pareceu, o que deu de primeira impressão, ele achou o cúmulo o que ele estava ouvindo. Achou o cúmulo. E eu dei a ele 48 horas para que fosse tomada uma atitude com esse cidadão. Que fosse feita alguma coisa internamente. Senão, eu iria levar o conhecimento do Ministério Público. Como nada foi feito em 48 horas, tentaram, como diz o nosso presidente, tapar o sol com a peneira, arrumaram um atestado para o servidor, nomeado, que ele estava com dengue, tentaram abafar, contornar internamente dentro da prefeitura, sem averiguar o fato, sem ver se o que eu passei era verídico ou não, só tentaram proteger o cidadão. Então agora eu quero que os senhores, vereadores, os presentes, quem prestou atenção no áudio, são crianças conversando, e a criança dizendo que esse cidadão, que era diretor da Casa Abrigo, ou é, não sei, mostrou, estava com duas internas dentro de um quarto, que a adolescente, a criança fala que ele fez besteira com elas, e depois mostrou as partes íntimas. Aí a cuidadora pergunta, qual parte íntima? Ele responde, a criança responde, a parte da frente. Então, entendam como vocês quiserem. Cada um vai interpretar de uma forma. Aqui está bem nítido o que está acontecendo dentro de certos órgãos dessa administração. E tem vereador aqui tentando me caçar em comissão de ética, porque eu usei o adjetivo viado. Como podia ter usado boi, cavalo, burro, a comissão de ética teria me colocado como por falta de decoro da mesma forma. Porque eu chamei de burro, porque eu chamei de boi. Se eu chamo de boi, eu chamo de corno. Então por aí vai. Então não tem fundamento. Por isso que eu estou com a consciência tranquila dos meus atos. E quero deixar só o último recado, senhor presidente. Esse é o primeiro áudio dessa administração suja que eu estou colocando nessa casa para todo mundo ouvir. Essa administração, eu posso dizer para vocês com certeza, é uma verdadeira zona, literalmente falando. Os mais antigos aqui conheceram a zona do senhor Carlos Padini, conheceram a zona do Bar da Ponte. Essa administração não fica atrás. E eu vou colocar no decorrer das reuniões aqui, como vereador, tenho certeza disso, mais gravações que estão acontecendo dentro de órgãos públicos do nosso município, áudios de sexo, dentro de repartições públicas municipais. Por enquanto, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Com a palavra, senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Certíssimo, senhor presidente. Só para avisar, eu tenho ok com o Toninho, tá? Senhores vereadores, presidente, a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração. A Rádio Nova Geração não transmite mais nós desde quando teve um problema aí com a administração, depois voltou, né? Aí nunca mais quis transmitir a nossa sessão, não sei porquê. Parece que a população não tem um direito mais, né? Mas nós agradecemos ao Fabiano, que através do seu live aí, deu a oportunidade da população transmitir o que a rádio não pôde mais, que a gente não sabe por quê, né? A gente não sabe por que parou, né? Porque o presidente, na verdade, teve um questionamento, inclusive questionamento meu aqui na época, que tinha mudado um entendimento do Tribunal de Contas, e depois voltou, mas enfim, né, águas passadas e estamos acabando a gestão aí, talvez nos próximos 4 anos a rádio entenda, né, que pode voltar a transmitir. Bom, senhor presidente, faltam 527 dias para acabar essa gestão, tá? 527 dias. Eu tenho dito às pessoas que a gente, a mesma hora que fica triste, a gente fica contente, porque cada dia a mais é um dia a menos, né? Cada dia a mais é um dia a menos, né? E como eu escutava alguns amigos hoje na internet, falando num grupo de amigos de algumas cidades, A verdade vai vir o ano que vem. É, esse discurso bonito de falar que o prefeito quer fazer, não cola mais. Não cola mais. Porque a população sabe que aqui tem três vereadores declarados oposição. Eu, vereador Maurílio e vereador Toninho. Então, se a cidade não está andando, a culpa não é nossa. Porque nós não conseguimos barrar nada aqui. Então, esse discursinho de final de semana aí, com essa meia dúzia aí, não adianta esse discurso, porque isso não cola mais para a população. Que o vereador Alex, o vereador Maurílio, o vereador Toninho não atrapalhem o Jataizinho. Não atrapalhem. Porque, na verdade, nós estamos fazendo é ajudar. Porque, quando a gente faz uma cobrança aqui, é porque nós estamos vendo que a cidade está precisando daquilo, e eu não sei, porque eu acho que tem dois tipos de eleitores aqui em Jataizinho. Um eleitor que fala uma coisa para quem é da situação e esse mesmo eleitor que fala as coisas quando é para a oposição. Porque na mesma hora que os senhores parabenizavam a construção de uma ponte, que eu não tenho que parabenizar nada, que os funcionários não fez mais que a obrigação deles, que eles são pagos para isso, não fizeram mais que a obrigação. Porque eles são pagos para fazer isso. Porque se eles não estiverem contentes com o salário que eles ganham na prefeitura, tem que fazer o que eu falei para o meu irmão um dia. Juninho, você não está contente com o teu salário da prefeitura? Pede a conta. E ele pediu a conta. Então não tem que esse negócio é parabenizar funcionário que foi fazer ponte. Para com isso. Não faz mais que obrigação. É igual parabenizar nós aqui que nós fizemos um projeto. Não tem nada para parabenizar nós. Nós não estamos fazendo mais que nossa obrigação ganhar 4 mil por mês por isso. Então, a mesma hora que vocês falavam da ponte que está uma maravilha, choveu foto aqui no meu celular da ponte, dos problemas que está aí, ó, na Água das Flores, mas não sei aonde. Estrada que cai um carro dentro. Cai um carro dentro, ó, gente, ó. Então isso aqui não é falar que é chuva de 5 dias, não. Sabe, isso aqui não é chuva de 5 dias, não. Faz 19 dias que não chove. Então, sabe, o prefeito sumiu, ninguém acha o prefeito. Cadê o prefeito? Só se o grupo dele está achando ele, porque o povo não acha mais. E eu vim várias vezes aqui nessa casa dizer que se saiu um comentário esse tempo atrás que o vereador Alex protegia alguns secretários porque indiretamente tinham ajudado o Alex na campanha. Olha, eu não tenho compromisso político com diretor, com secretário, com funcionário nenhum. Nenhum. Tanto que quando o vereador Antônio chamou nós para ver essa situação desse áudio, aí me constrangeu de uma forma que a única coisa que eu soube dizer para ele era chamar a pessoa encarregada pela administração pública para resolver isso. Que não resolveu e o vereador denunciou no Ministério Público. Agora, olha só, a população de Jataizinho, elas têm em nós uma confiança, quer dizer, tinham uma confiança, de que nós poderíamos gerir alguns problemas da sociedade e fazer com que a cidade nossa mudasse, mas perdeu essa esperança. Hoje houve uma situação, senhores vereadores, que eu não sei nem o que dizer, porque a administração pública tem um contrato com uma empresa que faz o serviço de iluminação pública. Aí, fizeram um lobby danado aí, né? Fizeram um lobby danado que reformou uma D20, A20, não sei o quê. E que agora ia funcionar. Que agora ia tocar as luzes, que agora ia resolver o problema da escuridão de Jataizinho. Que Jataizinho tá nas trevas, né? Então, hoje eu vi uma situação que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Ali na esquina de casa, está um poste queimado, acho que desde o começo do ano. Então, de vez em quando, quando diz o boca aberta lá, dá mais um, ele fala lá em Brasília, dá mais um minutinho para mim, dá mais uma benzida aí, senhor presidente. Então, de vez em quando, o poste dava uma benzidinha lá, acho que algum cachorro mijava no poste, de vez em quando ficava piscando uma luz, né? Aí pagava de novo. Isso desde o começo do ano. Aí eu fiquei pensando, né, vendo essa cidade tudo escuro, para lá e para cá. Aí hoje foram arrumar o poste da frente da casa do vereador Alex. Até fiquei meio constrangido de ver aquilo, né? Falei assim, vai que não tá arrumando nos outros lugares. É perigoso falar que tá arrumando aqui porque eu moro aqui, né? Aí sobe na condução da empresa particular para arrumar, que tá aqui também se o senhor quiser ver. Tá lá o funcionário contratado da empresa que faz serviço e o servidor público em cima da condução da terceirizada ajudando a fazer o serviço. Agora, pera aí, gente. Eu já vi aqui em Jataizinho pessoas que trabalham aí de diarista, correndo até de caminhão de lixo, que vereadores que não podem falar o nome aqui, que senão o prefeito amanhã tira do grupo, vereadores do lado do prefeito vieram falar comigo, ó, isso não pode, Alex. Isso aqui não pode, se o cara cai aqui, o cara não é registrado. Então, quer dizer, eu achei aquilo ali revoltante, mas falei, né, resolveu o problema. Senhores vereadores, podem passar na avenida. Resolveu a metade do problema. Porque foram lá, subiram, trocaram as lâmpadas, mas só tem uma funcionando. Eu acho que a do lado dos vizinhos que está funcionando, a do lado do vereador não está funcionando. Então já Jataizinho está assim. Agora, como diz uma frase famosa do presidente aqui, como que eu vou elogiar esse prefeito? Como que o ano que vem eu não sendo candidato, que eu não vou ser, como que eu vou fazer campanha para esse cara? Como que eu vou fazer campanha para quem tiver com ele? A campanha vai ser contra. A campanha vai ser taca-lhe pau. Não vai ter conversa. E quem tiver no palanque com ele também. Porque não adianta. O povo tem que ver quem passou a mão na cabeça do prefeito. Tem que parar com essa vergonha que está acontecendo na nossa cidade. Tem que parar com essa vergonha. A maioria das denúncias, como disse o vereador Antônio aqui, não foi nós que fizemos, não. As denúncias que estão lá para cantar contra o prefeito municipal, que uma das mais graves é daquela da CPI, que arquivaram aqui, que foi a do VEC, que é famosa, quem denunciou foi o secretário-geral. O senhor Claudinei de Oliveira Cabral. Olha, até rimou. O senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral. E o Ministério Público, depois que é provocado, não adianta ir lá e falar que não queria ter feito, não. Sabe? E outra coisa que eu vou falar para os senhores. O prefeito municipal está mentindo para vocês. Está mentindo porque não está pagando fundão, está aumentando a dívida, não tem mais como defender esse prefeito. Tem vereador que fica falando aí que não gosta de rede social, mas fica aí olhando o que tem na rede social para ir até a noite falar para o prefeito que está acontecendo. Então, eu acho o seguinte, tá na hora, não é parar com isso aqui. Eu acho que nós tínhamos que aproveitar esses 30 dias agora de recesso e marcar uma reunião entre nós, vereadores, aqui, para falar a verdade para nós. Para um falar a verdade para o outro. Porque aqui está uma mentirada aqui dentro. Está todo mundo mentindo para a população. Porque não está bom o negócio, senhores vereadores. Está bom o negócio. O prefeito municipal acabou com o que tinha em Jataizinho. Acabou. A última coisa que ele conseguiu agora que eu falei foi a festa junina. Como que o coitado locutor vai subir numa festa junina semana que vem, Julina, e vai falar que a nossa festa Julina é uma das melhores da região? Como que vai falar isso? Foi a melhor. Perdeu o último espaço que nós tínhamos orgulho de falar. Que também eu sou contra esse tipo de festa, sempre falei aqui, a gente tem que ter festa quando tem dinheiro para pagar. Não adianta você não ir no açougue e comprar um refrigerante e carne e depois dar o nome no açougueiro. Então o prefeito está assim, está fazendo o que pode com vocês que estão avalizando ele. Está na hora de parar e está na hora de falar a verdade para o povo de Jataizinho, porque infelizmente hoje o prefeito, hoje não, o prefeito não tem mais governabilidade, ele não tem mais como. Nós estamos acabando um período hoje da sessão legislativa desse ano, que é o primeiro período, primeiro semestre, e hoje nós não temos aqui um vereador aqui para falar de uma inauguração de uma obra desse mandato. Nós temos que vir aqui para agradecer tapa-buraco, que nem existe mais. Nós temos que vir aqui agradecer uma poda de árvore. Nós temos que vir aqui agradecer uma luz que toca e quando arruma uma ponte na zona rural. Isso é vergonhoso para o povo de Jataizinho, que paga o seu IPTU e está na hora de querer o retorno, está na hora de querer fazer que esse prefeito trabalhe e honre os 17 mil que ele ganha por mês.
Com a palavra, senhor presidente Maurílio Martelli, Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui, hoje, todos os vereadores. Quero cumprimentar aqui o ministro presente. Quero agradecer a presença aí do Fabiano, através dele, gratuitamente aí, repassando a sessão, através do seu Facebook. E a gente ouve, escuta. E alguns falam até um pouco mais dos minutos, outros falam menos dos minutos. E a gente vai ouvindo. Eu quero começar dizendo que o que eu estou ouvindo na cidade, através de algumas pessoas, que o prefeito convida algumas pessoas para ir lá dentro do gabinete, e lá de dentro do gabinete o prefeito indica a pessoa para ir lá no Rainha da Paz, que o Rainha da Paz está pegando gente para trabalhar. E através do prefeito, e o prefeito disse que os vereadores do lado dele têm 50 vagas e ele tem 50 vagas. Eu quero deixar bem claro aqui para a população que eu não tenho vaga nenhuma. Isso foi o próprio prefeito que disse. Que os vereadores que ajudam a administração dele têm 50 vagas dividido. E ele tem 50 vagas. E eu quero dizer para a população que eu não tenho vaga nenhuma. Porque vieram me cobrar. Se eu indicava, eu falei que eu não indico ninguém. Então quero deixar bem claro aqui. E se o prefeito está indicando, ele precisa indicar mesmo, porque a empresa que ele ia trazer, ele não trouxe. E tem que agradecer o Rainha da Paz de estar pegando o pessoal para ir lá trabalhar. Está precisando de contratar, então. É até feio para um prefeito ter que pedir para uma outra cidade. Porque, na verdade, o que ele prometeu, ele não cumpriu, que era trazer o emprego. Outra coisa, eu vejo aqui alguns vereadores defendendo que não tem gente para trabalhar. Que não tem motorista, porque existe desvio de função de motorista aqui. E a semana passada, não foi nem a pessoa que veio falar para mim. Algumas pessoas que vivem ali no redor da onde mudou a Secretaria da Saúde, que é lá na rodoviária. E não foi nem o servidor, e eu vou dizer o nome aqui. Diz que tem um servidor que foi transferido. Servidor Adilson Gonçalves da Silva, ex-vereador dessa casa, foi transferido lá para a Secretaria da Saúde. Ele é motorista. E ao mesmo tempo, puseram ele lá, ele não tem carro para andar, ele não tem nada. É para ele ficar lá sentado. Aí eu pergunto, será que está correto? É a mesma coisa que eu já disse aqui, de um funcionário que está lá no Conselho Tutelar, que é o ex-prefeito Wilson Fernandes. O ex-prefeito está sentado lá no Conselho Tutelar, ganha mais de 6 mil reais por mês para ficar atendendo telefone. Agora, será que está certo um outro servidor ficar sentado lá e que não tem condução para dirigir? Está proibido, que é para ficar lá. E que esses dias deram uma condução para ele para levar um pessoal lá em Açaí. E quando levar, quando esses... secretário pegou esse carro e foi lá levar, quando foi 4:30 da tarde, ligaram para ele para largar o pessoal lá e vir embora, porque ele não podia fazer hora extra. E quando foi 6:00 da tarde, a ambulância saiu de Jataizinho para ir lá em Açaí para buscar.
Você entende uma administração dessa? Dá para entender? Como que uma administração dessa quer o bem do município? Como que uma administração vai pagar um servidor motorista para ficar o dia inteiro sentado lá sem ter uma condução para trabalhar? Porque não pode. Porque é adversário do prefeito. E será que está certo isso? Será que o prefeito está pagando esse servidor com dinheiro do bolso dele? Porque daí ele pode mandar. Mas não é. E aí? Será que está certo? Então é uns negócios que acontecem aqui na cidade que não tem nem como defender. Isso não foi nem o servidor que veio falar para mim. É o pessoal que fica lá na rodoviária e está vendo isso. É o pessoal que está vendo. Não é justo ficar um funcionário sentado aqui o dia inteiro e receber. Mas o funcionário não tem culpa de chegar no final do mês e receber o seu salário. Ele foi lá e está fazendo o seu ponto. Eu não devia nem defender. Porque ele também já foi vereador. Nós tivemos divergências aqui. Só que não é correto o que estão fazendo. Só que essa administração não está fazendo a coisa correta. Aí depois fala que não tem motorista. Aí pega desvio de função, como a promotoria já cobrou, como a promotoria mandou aqui uma recomendação que é para o legislativo acompanhar, que o prefeito tem 30 dias para acabar com esses cargos que não existe desvio de função. E aí? Será que é o Bidu que não quer que a administração vai com o vereador Alex, o vereador Toninho? Nós somos uma minoria. Eu já ouvi isso de alguns munícipes, que foi tal vereador lá falar que quem atrapalha a administração é o vereador Alex, o vereador Bidu e o vereador Toninho. E o munícipe veio falar comigo. Só que o munícipe foi mais inteligente do que o vereador. Ele falou: vereador, eu não concordo com o que você está falando, porque vocês são a maioria. Como que os três estão atrapalhando a administração que vocês são a maioria? O vereador não falou nada. O vereador não teve palavra para discutir com o munícipe. E eu sei que a população está acompanhando essa administração. Eu não ligo, vereador Alex. Pode qualquer vereador ir lá falar que o vereador Bidu e isso, mas acabou aquele tempo. O povo não é mais bobo. Não adianta. Eu sempre falei aqui que a gente erra uma vez. E que não pode errar a segunda. Eu aqui fui cobrado já por esse prefeito, quando ele era vereador aqui, que eu era situação, na época do Pavão. Ele cobrava de mim, na época do, quando você era situação, você não fazia requerimento para saber isso, saber aquilo. E eu não respondi ele porque eu estava errado. E eu falei, nunca mais vou praticar esse erro. Então, eu acho que tem que ter sim a situação, tem que ter os vereadores da oposição, mas tem que ter uma situação saudável, saudável que vá em prol da nossa população. Tem que ter uma situação que briga pelas coisas corretas. Não brigar por benefício próprio. Mas eu sempre falo aqui e vou continuar falando até o dia 31/12/2020. Eu estou fazendo o meu papel. Eu faço o meu papel de vereador. Lógico que não é a cidade inteira que gosta do Bidu. Tem alguns que não gostam. Mas eu não posso falar nada. Porque quem está no meio político, você está sujeito a ser elogiado, está sujeito a ser criticado. Mas tem certas coisas que não dá. Você vê aí hoje, falaram da ponte, falaram, mas peraí. E essa avenida, nós não temos mais nem canteiro. Começaram 4 canteiros, parou ali, faz um ano. Aí foram lá, fizeram a entrada da cidade, lá um canteiro, plantaram palmeira, fizeram isso, fizeram aquilo. Está lá abandonado. E aí se faz as coisas e não se faz mais nada, não toma, não precisa cuidar. Então, eu, olha, a gente conversa com o político, tanto do governo do Paraná como do governo federal, com deputados, simplesmente eles falam, olha, vereador, quem tem, o município que tem projeto consegue as coisas. Não adianta falar, ó, o Estado não tem dinheiro, o governo federal não tem dinheiro. Tem dinheiro, mas para quem tem projeto. O governo do Paraná tem dinheiro para quem tem projeto. O governo federal tem dinheiro para quem tem projeto. Só que precisa estar com a situação do município em dia. Tem que ter certidão, tem que ter projeto, e aqui nós não temos. Aqui nós não temos. Aqui tem o que o município, o que o governo dá para todos os municípios é o que tem aqui. Ganha os carros, que isso aí não precisa de certidão. O governo dá. Mas hoje, o município não tem condições de assinar um convênio, porque não tem certidão. Então é a pura verdade. Então, prefeito, prefeito, tá aqui, ó, eu falei, terminou a festa junina, rapaz. Que coisa mais linda que teve ali em Biporã. Agora diz que vai ouvir hoje, mandar no meu celular. Vai ter 4 dias de festa. Já falaram que não vai gastar mais do que 45 mil real. Tem uma banda aqui, tem uma dupla que vai cantar aqui, que a dupla já pediu 12 para vir. E disse que está contratado por 12. 12, tudo é 12, viu, gordo? E aí, se fosse para fazer uma festa, não faça. Se for ganhar, se for para gastar 45, não faça. Pega 45 mil. O povo de Jataizinho já foi na festa junina em Biporã, que foi duas semanas. Pega 45 mil, vai lá e põe remédio no posto de saúde. Pega 45 mil, arruma esses canteiros aí, ó, da Avenida Antônio Brandão. Mas não faça essa coisa ridícula que vão ser feita aí. Prefeito, o senhor precisa ouvir. Ouve, mas não seja burro. Não seja autoritário. Aceita ouvir. Aceita. É melhor não fazer a festa junina. O senhor está levando pau. O senhor, hoje, o senhor anda com o vidro do carro fechado. O senhor tem vergonha de andar com o vidro do carro aberto porque o povo grita. Prefeito, o senhor vai ter um recesso aí, ó, de quase 30 dias. Senta com seus vereadores, conversa. Você tem vereador ali do seu lado que é bom, inteligente, tem cabeça boa para pensar. Mas o senhor precisa ouvir. Não adianta o senhor ficar fazendo na terça-feira a reunião da escolinha do professor Raimundo e ouvir e sair por aqui e não fazer nada. E depois ainda tira sarro nos vereadores. Porque fala que a situação do município está desse jeito porque é dos vereadores da gestão passada. E eu me incluí nesse meio, porque eu também era. Então, está na hora, né, prefeito? Está na hora de assumir a sua responsabilidade e ter vergonha na cara e mostrar alguma coisa por que você é prefeito. Porque até agora você não mostrou nada. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Primeira discussão e votação, o projeto de lei 009 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício de 2020 e das outras providências. Em discussão. Com a palavra, o vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero deixar claro que eu vou votar contra esse projeto do orçamento do município, porque eu achei, assim, no que eu vi, que é um Ctrl-C, Ctrl-V, né, do ano passado, melhorado, e eu vi algumas coisas ali que eu acho que tem divergência com o PPA, tá? E achei os anexos das metas fiscais e os riscos fiscais muito incompleto, tá? Então é um projeto que tem que ser votado, a Câmara tem que votar, por isso eu vou votar contra, mas infelizmente é um projeto muito amarrado, que inclusive se o prefeito conhecesse de orçamento, ele não tinha feito esse orçamento desse jeito, porque é um orçamento que vai prejudicar o prefeito municipal, do jeito que ele está amarrado e engessado. Por isso eu sou contra, pela primeira vez, votando contra para ajudar o prefeito municipal, porque eu vejo que é um projeto desfavorável a ele.
Em discussão e votação, não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneça como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 6-2. Coloco em discussão e votação o projeto de lei 015 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o município de Jataizinho, através do Poder Executivo Municipal, a proceder mediante a dispensa de licitação a cessão de direito real de uso do imóvel denominado Barracão do Emprego, nos termos do artigo 78, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e das outras providências. Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto, porque, como já se sabe nessa casa de lei, eu já fui muito criticado por isso, que lá nesse barracão havia uma empresa que estava inadequada para estar ocupando aquele espaço, por falta de certidões, por falta de empregos registrados. Então, como eu estava de atestado, não li na íntegra o projeto, eu peço vista.
A vista eu tenho que colocar em plenário. Então, está aí em votação o pedido do vereador Antônio Brandão. Os vereadores favoráveis a pedido de vista do projeto permaneçam como estão. O contrário que se manifesta. O pedido de vista, ao pedido de vista do vereador, fica com ao contrário que se manifesta. Então, reprovado o pedido de vista por 6 votos. 6-2. Coloque em discussão o projeto de lei 019-2019.
Senhor presidente, não votou ainda o projeto.
Ah, hein? Ué.
Hein? Só.
Ah, então os vereadores permaneçam com
o senhor presidente, está na discussão, eu quero falar.
Você vai discutir o projeto? Estão em discussão. O vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu acho até louvável a situação do prefeito em se preocupar em ajudar uma associação de reciclados, mas eu acho que o projeto fugiu, eu acho que o prefeito usou um artigo da lei orgânica que não condiz com a situação presente, Porque, na verdade, esse artigo 78, parágrafo 2º, ele fala sobre, se eu não me engano, quem está com a lei orgânica aberta aí, ele fala em cessão de direito real, de uso para empresas, né, que prestam serviço público. Eu não vejo a associação como uma empresa que presta serviço público, ela não é prestadora de serviço público. Então, eu vi uma divergência aí. O meu entendimento é que esse projeto está errado a questão gramatical dele, então, por isso, eu estou votando contra. Porque, na verdade, ao meu ver, esse é um projeto que ele não condiz com a realidade. A associação que vai se instalar ali, ela não é uma cessionária de serviço público. Cessionária de serviço público são aquelas empresas tipo Copel, SAAI, Sanepar, empresas que prestam serviço. E essa associação, ela não é prestador de serviço público. Por isso eu sou contra.
Com a palavra, vereadora Dirley de Lima.
Eu quero agora, mais uma vez, falar aqui. Analisa bem como é que são as coisas. Lá tinha uma empresa, naquele barracão, que dava 15 empregos. Foi feita uma denúncia por um vereador aí, acabou com a empresa. A empresa teve que arrumar outro lugar para ir. Mudou e continuou em Jataizinho, continuou dando emprego. Agora, olha bem, senhor presidente, senhores vereadores, se é falta de conhecimento, é perseguição. Olha bem o que eu estou falando. Quero falar para o povo que tudo que está no Facebook. A originalidade daquela cooperativa foi o doutor José Augusto que fez, um dos maiores advogados que tem aí, que deu o parecer para aquela cooperativa. Entendeu? Mas foi dado o parecer favorável, doutor. Entendeu, tá legal? Agora vem falar que uma cooperativa... Pode falar, doutor. Pode falar. Agora vem falar com a cooperativa lá, é irregular, que é isso e aquilo. Isso é só para prejudicar. Quem é que não está vendo que é só para prejudicar? Entende? Então, essas coisas têm que acabar. O vereador, ele está aqui para atrapalhar, ele está aqui para denunciar, ele está aqui para atrapalhar uma coisa e outra. Ele quer que a cidade só vai mal. Ele não quer que a cidade vá para frente. E se for, tem um atrapalho no meio. Esta que é a verdade. Entende? Eu, senhor presidente, eu sou a favor, sim, o projeto. Eu sou a favor do projeto. Tá? Agora, doutor, me desculpa, mas eu sei que a sua excelência, o doutor José Augusto, deu o parecer da cooperativa.
Eu gostaria que você pegasse o microfone e vou dar a palavra à vossa excelência.
Vereador Adir, vou explicar certinho o que acontece. O qual é o seguinte, hoje a OAB exige que todo estatuto de fundação, de associação, de sindicato, seja vistado por um contador e por um advogado, certo? O que que ocorreu? Há um ano e meio, não lembro exatamente a data, o Dorival estava correndo atrás da associação. E ele veio até a Câmara aqui e pediu, doutor, eu estou com o estatuto que eu peguei lá de... Eu não sei se é Sertanópolis ou é outro município aqui vizinho, certo? Sertanópolis foi. E eu preciso que um advogado assine. E como nós estamos fundando agora, estamos sem dinheiro, não tem como, o senhor não tem como fazer um ato generoso de assinar para mim? Eu falei, assino, sem problema nenhum. Não é parecer, é um visto no estatuto, para ele registrar no título de documentos. Apenas isso, nada mais.
O senhor quer falar, vereador? Então, não tem nada de parecer do jurídico da Câmara.
A gente não quer falar... Mas aqui é uma provocação, você entende, tá ligado?
Não, o projeto
eu vou
tá
falar,
aqui,
eu vou falar. Se ele falou que não, não. Não precisa querer jogar uma coisa contra a outra. Eu sou a favor do projeto e acabou.
Então, tudo bem. Alguém mais quer discutir? Com a palavra, vereador Alex.
É difícil a gente discutir um projeto aqui, porque toda vez que a gente se coloca contra um projeto aqui, fica parecendo que a gente quer atrasar Jataizinho. Eu não estou aqui para brincar de ser vereador. Quando eu vou votar aqui, eu estudo o que eu estou votando. Eu estudo o que eu estou votando para mim não passar o vexame que eu passei aqui na gestão passada e ter que uma promotora mandar aqui uma ordem para mim votar diferente uma coisa. Então eu vou ler, porque talvez o vereador da parecer, talvez ele não percebeu o que está escrito. Eu vou ler para os senhores vereadores, para a população, o porquê que eu estou votando contra. No caso do parágrafo anterior, a licitação poderá ser dispensada mediante quando o uso se destinar à concessionária de serviço público. Eu quero perguntar para algum vereador aqui. A Associação de Recicladores é uma concessionária de serviço público? Não. É algum vereador que pode me desmentir aqui? Falar que a lei orgânica está errada? Isso que eu estou dizendo, senhores vereadores. É só isso que eu falei. Eu vou votar pela questão da redação. Eu não estou aqui para atrapalhar, não. Inclusive, eu já vi que foi inaugurado, já está até com um caminhão que a prefeitura parece forneceu. Não estou falando da associação, não quero atrapalhar a associação. Tá? Agora, eu não posso votar uma coisa que não está na lei aqui. Só isso. Só isso. Irregular. Agora, os vereadores querem votar, deram parecer, é problema de cada um. Eu tenho minha consciência. Não vou votar numa coisa que não está na lei orgânica. Não vou votar. E acabou. E eu acho que tem que ser respeitado isso aí. A comissão dá o parecer, não é absoluta. E outra coisa, senhor presidente, que eu quero que pare também, advogado não dá parecer em projeto. Toda vez tem que ficar usando o nome do doutor José Augusto Vedan, sabe? Aqui o voto é político, o meu voto aqui é político hoje, e eu vi aqui que está errado. Agora, se a comissão acha que está certo, que precisa acertar o erro que o prefeito fez, que não é erro de vocês. Quem fez a grafia errada foi o prefeito, que não se preocupa com isso. Não é vocês que fizeram o projeto errado. Vocês, na verdade, estão regularizando um erro. E eu não vou, o meu voto não vai ser regularizado. Só isso. Mas respeito o voto de todo mundo. E não estou aqui para, quanto pior, melhor, não. Eu estou aqui para ver se os próximos projetos o prefeito arrume. Se ele não tiver condição de arrumar os projetos, eu dou até uma ideia para os senhores. Pode me chamar lá que eu reviso os projetos. Pode me chamar, eu me disponho, senhor prefeito municipal, a olhar os projetos lá antes de mandar para essa casa. Porque tem que ter outra barbaridade. Outro projeto aí que está errado e os senhores nem perceberam também. Por quê? Porque o prefeito faz errado e joga para a Câmara consertar o erro. Então, é só por isso. Não tenho nada contra a questão da associação dos recicladores.
Olha aqui, senhor presidente, quero discutir. Olha aqui. Olha bem. Lá tinha uma empresa que é Barracão do Emprego. Lá tinha uma empresa no qual aonde prestava serviço e dava 15 empregos. Sabe o que ocorreu? Uma denúncia para tirar os empregos. Agora estava lá o barracão sendo roubado, tudo quanto é coisa. Sabe? O qual é uma maneira que poderia acolher uma cooperativa que pode prestar serviço de reciclagem, e procurar ajudar na coletagem do lixo e procurar fazer alguma coisa para o município. Seria cooperativa. Agora a cooperativa por quê? Está errado isso, está errado aquilo, vamos também acabar com o projeto e deixar roubar. Aí sim, o vereador vem aqui aplaudir. É assim que se funciona. Então, quer dizer que não está errado nada. Não está contra nada. E simplesmente, eu estou a favor disso, estou a favor daquilo. Tá? Eu vou votar a favor, não quero papo e no meu voto, mando eu. Sou a favor e acabou.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Primeiramente, eu quero dizer o seguinte. Como projeto, a redação, como o vereador, a grafia do projeto, como o vereador Alex acabou de citar, que vai contra a lei orgânica do município, o projeto está errado. Nós só gostaríamos que o projeto viesse de forma correta, para que não aconteça futuramente uma denúncia contra essa cooperativa que vai acabar cessando o trabalho dela. Vai acabar encerrando o trabalho da cooperativa. Então, eu não sei se é possível, senhor presidente, não teria como o senhor tirar esse projeto de votação? Tirar o projeto para quê? Para que venha de forma correta, para que se vote o projeto de forma adequada, conforme manda a lei. Que o que nós estamos votando, eu vou deixar já claro que eu sou contra o projeto. Por quê? Porque o projeto, como o vereador Alex acabou de citar,
vai contra a lei orgânica do município. Simplesmente isso. Vamos fazer as coisas num projeto certo. Agora, será que na prefeitura não há advogados, não há pessoas de competência para fazer a grafia de um projeto tão simples desse com exatidão? Só isso, presidente.
Bom, eu quero responder para o vereador Antônio Brandão que, como foi pedido vista desse projeto, eu coloquei em plenário. Então, à vista, houve a discussão, está sendo a discussão, essa presidência não pode tirar através do pedido da presidência. Quero dizer também ao vereador Adir que cada um tem sua opinião. Eu tenho uma opinião diferente. Não é porque o barracão estava lá abandonado que é obrigado a votar num projeto que está errado. Para consertar um erro e continuar errado do mesmo jeito. Agora, vereador Alex, vereador Antônio, o munícipe que está aqui, qualquer um. Se o prefeito sancionar esse projeto, se o prefeito, depois de publicar, existe a promotoria pública para isso aí. Denuncie. Denuncie, porque realmente a promotora amanhã vai mandar revogar esse projeto. E isso é o papel do vereador. Papel do munícipe, não é só vereador não, o munícipe também pode denunciar. Então, isso não cabe à presidência. Então, em discussão, não havendo discussão, essa presidência coloca em votação o projeto, primeira votação, o projeto de lei 015. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneça como estão, contrário, se manifeste. Aprovado por 6-2. Coloque em discussão o projeto de lei 019-2019, de autoria do Executivo Municipal, que atribui ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, atividades que atribui ao serviço relativo às coletas de resíduos domiciliares à sua destinação, ampliando sua esfera de atuação devido à lei que a constituiu as suas ulteriores variações na forma estabelecida nesta lei e determina outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Brandão.
Senhor presidente, primeiramente, sobre esse projeto, eu quero parabenizar ao diretor dessa casa, o senhor Juliano Fidelis, pela competência e a organização que existe nessa casa. Eu tive, nesses dias de atestado, eu peguei o projeto, que foi em leitura na sessão anterior, e o projeto, como eu já disse aqui, eu acho que os advogados da prefeitura, quem faz o projeto para o executivo, é de ter tremenda incompetência. Que no artigo 1 do projeto, no primeiro artigo do projeto, cita a lei municipal 010 de 1965. Essa lei, existe um projeto de lei, projeto 36 de 1969, está aqui o projeto, senhores, está aqui o projeto, que revoga, é um projeto de lei, o projeto de lei número 28 de 1969, que revoga a lei 010 de 1965. Então o projeto já está errado. Na lei, estão usando a lei equivocada.
A lei revogada.
A lei é revogada, essa lei 10 é revogada. Eu peço também, senhor presidente, que a comissão de justiça e redação dessa casa, eu acho que, se eu não me engano, os vereadores que fazem parte, é o vereador, excelentíssimo vereador Adirley de Lima, o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos e o senhor vereador Laércio Fernandes Quitério. Eu acho que essas comissões não, essa não está funcionando. Porque se passou pela comissão um projeto que a lei já foi revogada há 50 anos atrás e a comissão não viu, A comissão é feita para isso. Então eu peço ao presidente dessa casa que olhe com mais carinho essas comissões que estão atuando nessa casa de lei. Nessa casa de lei. E eu peço, senhor presidente, que tire o projeto de votação.
Esse projeto foi revogado mesmo? Tá? Então, essa presidência retira esse projeto.
Antes de retirar, eu queria discutir, por gentileza.
Não. Pode discutir. Pode discutir.
Então, nós chamamos de vício sanável que aconteceu aí. Pode haver uma emenda para correção, que é a lei de 2869, e não necessariamente a retirada do projeto de votação.
Essa presidência está retirando o projeto.
Mas o presidente está retirando o projeto,
devolvendo para a comissão.
O presidente não está respeitando.
Essa presidência está retirando o projeto, vereador Igor.
E o presidente está agindo de forma déspota.
O presidente está agindo da forma correta.
Correta não, de forma déspota.
A presidência...
Isso é um vício sanável que pode ser sanado em qualquer parte do processo.
Isso faz parte do presidente. Não deixar votar nada em
regular. Não.
O
presidente é um déspota.
De ordem, senhor presidente.
Presidente é
déspota. Eu vou devolver para a comissão que corrija o projeto.
Está
tomado providência. Isso faz parte prerrogativa do presidente dessa casa.
Prerrogativa do presidente, mas está agindo de forma dessa para não colocar em plenário.
Então, vereador, está decidido. Essa presidência está retirando o projeto, devolvendo para a comissão que corrija.
Ô presidente, por que que a sua excelência mandou para as comissão? Por que que você já não vetou antes?
Quem tem que ver a comissão? Vereador.
Agora, analisa bem o abuso de comissão. Que abuso de poder.
Que abuso de poder.
Nós temos aqui 6 vereadores aqui, olhando na cara de vocês aí e fazendo o que vocês querem.
Não é isso, vereador. O senhor deu parecer no projeto.
Eu tô com a palavra.
Faz 50 anos que foi revogado, senhor presidente.
Peraí.
Ô, senhor presidente,
eu fico indignado.
Vereador Alex, vereador Adir,
eu fico indignado com isso, sabe por quê? Porque estava na presidência, a presidente tem que passar para a comissão, para a comissão dar o parecer. Entendeu? Agora nós chegamos lá, fomos acompanhados pelo advogado do presidente.
Vereador,
tá tudo correto.
Vereador Adir,
agora,
vereador Adir e vereador Alex, essa presidência já tomou a sua decisão, é uma prerrogativa da presidência, está decidido, e o projeto vai ser, primeiro, que essa presidência, esse erro foi visto agora, e não faz parte da presidência, cabe à comissão levantar isso aí, justiça e redação, e está decidido, essa presidência está retirando o projeto, devolvendo para a comissão, está retirado o projeto, número de lei 019-2019. Coloque em discussão o projeto 020 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que fica proibido o uso de narguile ou cachimbos de água em locais que especifica, bem como a venda de cachimbo e insumos aos menores de 18 anos. Em discussão.
Discutir, Alex? Eu quero discutir.
Com a palavra, vereador Igor.
Eu quero pedir a vista do projeto, visto que eu fui procurado por vários comerciantes da área da tabacaria do narguile, e nós decidimos que vamos sentar com o executivo e sentar com alguns vereadores que estiverem interessados na situação, e vamos discutir a fundo esse projeto, porque do jeito que está aqui, acaba cerceando algum dos direitos dos cidadãos. Como no caso aconteceu em Londrina, que o prefeito Marcelo Berinatti quis proibir o indivíduo de tomar uma cervejinha na rua aí. São esses direitos constitucionais que não podem ser cerceados de modo algum. Eu também parabenizo o Zé Lucas aí, que se faz presente mais uma vez. O Jonas e o Lucas Pedroso, que está caminhando junto com a gente aí nessa situação, para que nenhum direito desses empresários da cidade seja cerceado. E eu estou aqui pedindo vista e peço o voto de todos os vereadores aqui para que possamos reanalisar esse projeto para que seja votado mais para frente com as suas adequações necessárias. E peço que todos também acompanhem o destrinchar desse projeto de lei aí, porque é um projeto de lei bacana e interessante, Porque a partir do momento que nós regulamentamos uma profissão, ela acaba por gerar renda, gerar emprego e gerar impostos. Isso que nós queremos para o nosso município. Nós não queremos cercear ninguém do direito laboral e não cercear a pessoa da sua liberdade de expressão e da sua liberdade de locomoção, que pode ser cerceada a qualquer momento se esse projeto de lei for votado do jeito que está aí.
Com a palavra, vereador Alex.
Eu só gostaria de dizer que viu como que é diferente as coisas? Quando é um projeto do lado do prefeito, que os próprios vereadores do prefeito pedem a retirada de pauta, aí não tem presidente de comissão bravo, deu parecer favorável, e aí fala que aqui dentro não tem política, que não quer atrapalhar. Olha só, senhores vereadores, como que é bonito. O vereador quer discutir, quer tirar de pauta um projeto, pediu a retirada, não vi gritos aqui exorbitantes contra o vereador, né, do presidente, principalmente do presidente da comissão, porque é um direito dele de discutir o projeto e ver que talvez a comissão deu um parecer errado. Então é um direito dele. Isso é o bonito da democracia. Respeitar com voto e não com demagogia. Ficar falando que está errado e deu parecer, nem sempre o parecer é o correto para todos os vereadores. Hoje, por exemplo, nesse momento, esse projeto gera uma discussão principalmente dentro do grupo dos 6 vereadores do prefeito municipal. Parabéns ao vereador que está pedindo, está confrontando o parecer da comissão. E é corretamente direito dele fazer isso.
Ó, ninguém falou,
palavra, vereador Adir,
ninguém falou que está incorreto, é um projeto que cada um tem uma opinião, e o vereador Igor pediu a vista do projeto. Todo mundo tem o direito de pedir. Se os vereadores quiserem aprovar a vista dele, aprova. Se não quiser, reprova. Agora não fica articulando as coisas, uma coisa que não é. Ah, foi para a presidência, foi lá para a comissão, foi para isso. Você entende? Eu fico surpreso de ver tantas coisas que ocorrem hoje entre situação e oposição, sendo que esses dias atrás era tudo diferente. Agora vem isso aí, ele pediu, eu não posso pedir. Porque daí foi passado pelas comissões. O que tem a ver uma coisa com outra? É engraçado, meu rapaz. A gente tem que escutar certas coisas aqui e engolir. Você entendeu? Mas cada vereador tem a sua opinião. Você está certo, vereador Igor? Eu vou votar do seu lado. Vou votar só porque já teve restrição no negócio. Eu vou votar.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil.
Eu também vejo que esse pedido de vista aí, a gente pode estar analisando esse projeto de lei aí, porque eu acho até que cabe algumas emendas aí. Então também sou favorável à retirada do projeto.
Presidente, eu também vou junto com o Igor Sabará, a pedido de retirada de vista, para que a gente possa estar analisando melhor aí esse projeto e fazer alguma adequação, uma emenda, para que o projeto seja mais esclarecido, para que não prejudique nenhum comerciante e nenhuma pessoas daquela que gosta de fumar o narguilé.
Com a palavra, vereador Igor Sabará.
Eu queria só reiterar a minha situação aqui e dizer que todos esses discursos hoje que tiveram aqui, todas essas dúvidas não sanadas, poderiam facilmente ser evitadas se nós tivéssemos um advogado concursado aqui e não apenas um assessor jurídico da presidência. E eu acho que estamos esperando aí com muita ansiedade, com um pouco de pressa, que seja convocado logo a advogada que passou no concurso público aí, para que não aconteça mais esse tipo de divergência, para que esses projetos que sejam levados às comissões sejam analisados com um pouco mais de tempo, salvo engano, o assessor jurídico da presidência não tem um tempo assim a dispor a casa. Não, então, não tem parecer, por isso mesmo. Na minha opinião, na minha simples opinião de representante do povo, todos os projetos de lei deveriam passar por um crivo de um jurídico. O que essa casa hoje não tem um jurídico concursado e que todos os problemas hoje, em todas as discussões, foram problemas interpretativos por falta de busca de informações. Eu creio que o presidente de alguma da comissão de ética tem que ter uma orientação jurídica, o presidente de finanças e orçamento tem que ter uma orientação jurídica. Eu, que sou formado em direito, muitas das vezes erro aí como bronha, imagine o vereador que não tem conhecimento nenhum acerca do tema jurídico. É de pasmar isso aí. Eu acho que todos estes problemas que foram discutidos hoje são problemas interpretativos e modais que nós falamos, mas poderiam ter sido sanados se nós tivéssemos um advogado concursado que poderia assessorar todas as comissões em todos os processos.
Bom, quero responder o vereador Igor Sabará. Como tem visto várias vezes aí, até dando as suas palavras aos vereadores aí, em primeiro lugar, o projeto chega aqui, essa presidência passa para as comissões. As comissões, vereador Igor Sabará, eu sei que Vossa Excelência é um bacharel, talvez entenda até mais do que os próprios vereadores que fazem parte da comissão, mas os próprios vereadores das comissões, não é porque não tem um advogado concursado hoje, que provavelmente logo estará assumindo aqui, que não pode pedir um parecer público jurídico dessa presidência. Porque todas as vezes que foi solicitado, a comissão pediu um parecer jurídico, o presidente, o jurídico dessa presidência sempre se incumbiu de dar o parecer. Se está correto, se não está. O mais estranho também, que eu vejo Vossa Excelência sempre aí até orientando os vereadores, que inclusive quando foi lido esse projeto, Vossa Excelência também poderia ter discutido com a comissão, ter orientado eles, até feito isso aí, não para deixar para fazer hoje que estava na votação. Mas é direito seu. Como eu hoje, eu vou colocar aqui o seu pedido de vista no plenário para que seja atendido. Então aqui não adianta o vereador vir aqui querer ser melhor do que o outro, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Então essa presidência cumpre aqui o que está dentro da lei, no regimento. Então por isso que essa presidência aqui hoje vai colocar agora o projeto, pedido de vista do vereador Igor Sabará, para que seja feita alguma complementação, porque o projeto quem mandou aqui foi o prefeito municipal, foi passado para as comissões, e agora a comissão já deu seu parecer favorável, mas o vereador Igor Sabará diz que esse projeto tem que ser modificado, tem que ser emendado, então vamos colocar em votação o pedido de vista. Os vereadores favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão, o contrário se manifesta. Aprovado o pedido de vista por 8-0. Coloque em discussão e votação única. Requerimento 013. De 2019. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer envio de ofício ao Executivo Municipal e ao presidente do Instituto Municipal de Previdência, Jataizinho Preve, solicitando informações e cópias a respeito do pagamento das contribuições retidas dos servidores ao fundo por parte do Executivo, esclarecendo se estão em dia, encaminhando a planilha que demonstre o alegado, bem como cópia do documento que comprove as transferências de janeiro de 2019 até a presente data. Em discussão, eu gostaria de discutir esse requerimento primeiro, porque eu sou autor do requerimento. Por que que eu estou solicitando esse requerimento? Porque eu já falei na semana passada, ouvi de alguns servidores
que o prefeito descontou do servidor e não foi repassado para o fundo. E cada um fala um negócio aqui. Então estou aqui, tomei a iniciativa, porque, como se diz, falar até para pagar e fala, e nós discutimos, hoje o vereador Alex já até discursou sobre isso. Está aqui um requerimento de autoria do vereador Maurílio solicitando essas informações. Então, está aqui e eu gostaria de pedir os votos dos nobres pares para que seja aprovado esse requerimento. Em discussão, o vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero declarar que eu sou favorável a esse requerimento, porque, na verdade, às vezes eu me sinto até uma voz cansada aqui nessa Câmara, nesses 2 anos e meio de mandato. Parece assim, não tenho mais parente meu que trabalha na administração pública. O último que eu tive ali foi meu pai, que faleceu há 9 anos. Não tenho compromisso pessoal com nenhum servidor ali. Só que, às vezes, parece que eu acabo me desgastando aqui em vários discursos, essa questão do fundão, porque parece que o prefeito está certo, né? Todas as vezes que nós começamos a falar em fundão aqui, sempre surge que o prefeito pegou a situação assim, assim. Só que nós temos que entender que o presidente gosta de falar uma coisa aqui sobre fundão: quem casa com a viúva tem que cuidar dos filhos. O prefeito, quando ele sair o ano que vem, ele vai deixar os problemas dele para os próximos prefeitos também. Então, esse problema aqui hoje é um problema que está ficando para o próximo prefeito. Agora, eu não estou conseguindo entender, eu acho que os vereadores não entenderam ainda, que isso aqui pode ser caracterizado até apropriação indébita. Então, se hoje essa Câmara aqui fosse fazer o correto, do jeito que se diz tanto aí, que está fazendo correto, se nós fizéssemos um ofício aqui hoje, assinado pelos 9 vereadores, comunicando a promotoria pública e pedindo o afastamento do prefeito, eu não sei não se a promotoria não afastaria o prefeito. Por causa disso aqui. Porque o que nós estamos falando aqui, senhores vereadores, é de 3 milhões de reais. Não é de 3.500, não é de 350, não é de 30 mil reais. É 3 milhão e meio. E parece que nós estamos assim... Eu compreendo que está difícil a situação no Brasil inteiro, não vou falar disso, mas os servidores não têm culpa. Então nós precisamos dessa informação aqui, de um requerimento desse, aprovado por essa casa, para que nós possamos ter a verdadeira situação. Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Eu tenho aqui tudo que o presidente do sindicato do fundão mandou para mim quando eu pedi, e não é boa a situação. Agora, até quando nós vamos esperar isso aqui? Porque nós estamos passando por uma situação que, algum momento, nós vamos ter uma força jurídica contra nós por nós não estarmos agindo do jeito que nós tínhamos que agir nessa situação do fundão. Então, eu acho que é razoável que o presidente tenha em mãos um requerimento aprovado por essa casa. Disse para ele ainda que voto favorável, mas eu falei até que... nem vou falar, porque senão tudo que eu falo aqui, depois fala que vai votar de outro jeito por causa de mim. Então, quero dizer que eu sou favorável ao requerimento, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cício Aparecido Guimarães.
Senhor presidente, só para tirar uma dúvida aqui, esse requerimento é para saber da parte do funcionário que o executivo está segurando.
Vereador Cício, vou ler novamente para Vossa Excelência. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o envio de ofício ao Executivo Municipal e ao presidente do Instituto Municipal de Previdência, Jataizinho Preve, solicitando informações e cópias a respeito do pagamento das contribuições retidas dos servidores ao fundo.
olha bem, por parte do executivo, esclarecendo se estão em dia encaminhando a planilha que demonstra o alegado, bem como cópia do documento que comprove as transferências de janeiro de 2019 até a presente data.
Não, foi só para esclarecer, porque o vereador Alex falou que era um montante de 3 milhões. Então, se for só a parte ali que houve uns comentários semana passada, que o prefeito reteu ali dos funcionários e não passou, essa que era a minha dúvida.
Aqui é um requerimento, então, solicitando essas informações.
Eu também, presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu, tão logo fiquei sabendo desse comentário, procurei o secretário de governo, procurei o prefeito, até o vereador Jorge estava junto, e ele falou que jamais ele ia reter aquela parte do funcionário que é descontado e ia segurar, porque ele não seria ter uma loucura desse montante aí para pegar e fazer um absurdo desse. E eu também acredito nele que jamais ele faria isso, porque ele tem lá duas pessoas capacitadas, que é o vereador, o secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral, que orienta ele, que jamais ia deixar ele cometer um erro desse. Temos o jurídico lá, inclusive o próprio prefeito. Então, diante disso, eu também quero dizer a Vossa Excelência, com essas informações que ele passou para mim, passou para o vereador Jorge, acho que até os demais vereadores, então, para a gente tirar a prova real, eu acredito que ele está correto, eu também sou favorável ao requerimento.
Está em discussão o vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Bom, o que eu ia argumentar, senhor presidente, sobre o projeto, é dizer que eu também sou favorável, sobre o requerimento, perdão, eu sou favorável ao projeto. Eu ia até citar, eu ia pedir permissão para citar o nobre vereador Cícero, que é funcionário, né, que é um servidor público, e fiquei feliz dele falar dessa forma, de colocar da forma que ele colocou, e ele dizer que é favorável ao requerimento. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, eu só quero retificar que o vereador Cícero acho que não entendeu o que eu disse. Eu disse que o valor global que o prefeito deve para os servidores é em torno de 3 a 3 milhões e meio. Não a parte que ele desconta os servidores. Eu disse que é um valor que ele já deve, que passa de 3 milhões. O aporte, né? É, a parte patronal dele. Mas que tem isso aí agora também.
Com a palavra, vereador Adir, está com o microfone ligado. O Laércio Fernandes, vereador Igor Sabará, vereador Jorge. Bom, não havendo mais discussão, essa presença coloca votação. Os vereadores. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrário se manifestem. Aprovado por 7 votos a 1. Coloca em discussão e votação requerimento 014/2019. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando relação dos pagamentos por serviços prestados ao município de Jataizinho, de janeiro de 2019 até a presente datas, na verdade até a redação aqui é janeiro de 2017. De janeiro de 2017 até a presente data, e pagos por meio de RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, bem como cópia dos mesmos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jataizinho, aos 18 dias do mês de julho de 2019. Esse requerimento também é de minha autoria, solicitando, porque o vereador, o ex-prefeito Wilson Fernandes, já foi condenado aqui o ex-prefeito Wilson Fernandes, o ex-prefeito Hélio Duque, e vieram dizer aqui também que essa administração também vem pagando algumas pessoas com recibo de pagamento autônomo, RPA. Então essa presidência aqui, antes que comece um falar isso, falar aquilo, está solicitando as informações aqui se o município tem pago algumas pessoas através de recibo, RPA. É em discussão. Vereador Alex, ninguém quer discutir, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário se manifesto. Aprovado por 7-1. Requerimento 015-2019. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer envio de ofício ao governo do estado do Paraná solicitando relação dos servidores estaduais cedido ao município de Jataizinho de janeiro de 2019 até a presente data. Sala das sessões da Câmara Municipal de Jataizinho aos 18 dias do mês de junho de 2019. Vereador Maurílio Martelli. Quero discursar esse requerimento por quê? Porque eu ouvi de algumas pessoas que o município aqui tem servidor cedido do estado, prestando serviço para o município. E diz que está recebendo do município. Então, se existe algum servidores que são cedidos do governo do estado para prestar serviço do município, tem que receber do governo estadual e não do governo municipal. Como disseram que há servidores cedidos do estado para o município, esse vereador está solicitando ao governo do estado que se houver servidores estaduais cedidos ao município, que responda o requerimento. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário se manifesta. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário Antônio Brandão de Oliveira Neto que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer o uso das explicações pessoais.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus novos pares, a todos que ainda estão aí nos vendo e aos municípios que se encontram aqui nessa casa. Mais uma vez, a gente já botou em discussão outro dia aí, onde o vereador disse que está sendo prejudicado politicamente por a maioria dos vereadores do lado da oposição, pelas comissões aí que querem caçá-lo por ter aí até ofendido o vereador Igor. A gente que está aqui no primeiro mandato, a gente gostaria que alguns colegas participassem de algumas palestras e de algumas audiências públicas, aonde nós estivemos, né? A última quarta-feira, senhor presidente, aonde teve uma palestra, como eu disse na primeira fala minha, com um jurídico, uma profissional do TRE, promotoria pública, o doutor Renato lá esteve, o menino da UVEPAR lá, o presidente, aonde falou sobre o que acontece às vezes nessa casa, aonde se pede lá o encontro era de vereadores, né, senhor presidente? Eu até depois gostaria que o senhor cumprimentasse o que a gente está discutindo aqui. E lá o presidente da UVEPAR, onde falou, na sua fala, onde nós vereadores temos sim que discutir os projetos. É feito para isso, é para ser discutido. E depois ainda falou, por que que os vereadores às vezes discutem um com o outro? Caça briga. Às vezes nem é por causa do projeto e nem é por causa de alguma coisa tão importante que venha. Mas sim que é aquele negócio que um gosta de cutucar o outro. E lá na fala dele ele falou que um vereador deve primeiramente respeitar o colega que está na cadeira de lado. Então eu vejo assim que aqui faltou falta de respeito. Agora, se acha que vai ser cassado porque tem alguma coisa a ver, primeiro vamos aguardar a votação. Eu, particularmente, eu peço até alguns colegas meus, se quiserem respeitar, vai respeitar. Mas se não respeitar, tá tudo aqui hoje, nós temos aqui a lei orgânica do município, nós temos aqui a lei de interna, e eu acho que nós temos que ver. Então, eu acho que assim, que cada vereador que faz seu discurso, eu traz aqui algum projeto de alguma coisa assim para ser lido, como fez aqui agora há pouco o vereador fazendo trazendo seu requerimento, eu acho que nós temos que sentar e analisar e ver. Porque o que ele pede aqui, como sempre diz, é informação. E se apresenta com uma maneira que a gente fica bem esclarecido e com educação e não vem dizendo assim que, porque os vereadores... Então, como tem vereador que já diz que vota de contra de raiva. E se é votado, tem que ser respeitado. Então, eu também peço assim que nós também respeitamos um ao outro. Depois, mas esse negócio do cara bater no peito e falar assim, ó, eu falei, falado, bota o advogado em cima, tem dinheiro, não sei o quê, então depois vai pagar essa consequência. Todo mundo tem o direito de se defender. Agora, o que a gente não pode fazer é abusar de poder. Hoje, prestando atenção aqui, eu vi aqui que teve algum projeto aqui, aí eu não tive tempo de analisar o projeto, eu vou pedir vista. Aí no outro projeto disse que já tinha a ver. Aí eu analisando aqui melhor aqui, eu vim aqui, passaram por cima aqui da lei do 10. 10 o quê que é o Juliano? Que foi o número da lei aí que já está. Da lei 10, que foi. Que já não vale mais. Então, pera um pouquinho. Você analisou um porque não analisou o outro. Então, fica difícil a gente entender algumas coisas. E o que acontece? A gente só vê que as coisas cada vez mais vai aportando. Cada vez mais vem sobrando pra gente, que não tem nada a ver com isso. Cada comissão vai fazer seu trabalho, cada vereador acho que vai ter seu voto dependente. E parar com esse negócio de ficar falando que o vereador da base faz isso. Para, eu não aguento mais também isso não, hein? Só essas minhas palavras. Antes eu gostaria aqui de deixar um abraço ao acho que colega de todo dessa casa aqui, que é o seu Danilo Nonato, que está lá nos Estados Unidos, que falamos antes de ontem através do Life. E deixar um abraço a ele e a toda a família dele e também ao seu Douglas Cubo, que eu sei que amanhã, ele assiste direto, mas o Danilo vai ver amanhã. Então deixar um abraço aí do vereador Tizilva a todos eles. Muito obrigado, senhor presidente do espaço.
Com a palavra, vereador Cício Aparecido Guimarães.
Boa noite, presidente, novamente, vereadores, se faz presente, munícipe, se encontra aqui na casa, o Maico, o Cláudio, pai do nosso vereador aí, Igor Sabará. Bom, presidente, eu vou fazer aqui um comentário a respeito da situação aqui que o vereador comentou a respeito da Casa Abrigo. Eu, vereador Cícero, e acredito que os demais também, não temos nenhuma procuração aqui para estar defendendo um ou outros, mas eu, e acredito que os demais também, teve conhecimento a respeito do áudio que o vereador Antônio demonstrou aqui na casa hoje, no qual o secretário de governo foi chamado aqui para que fosse ouvido esse áudio, na presença do vereador Antônio, vereador Bidu, me permite falar o nome, né? Não estou dizendo, vereador Bidu, não estou dizendo que saiu daqui. Aí, que chegaram até o conhecimento de alguns vereadores, mas não que saiu daqui da casa. E o vereador Alex também esteve presente. E o secretário de governo, na ocasião, ele me disse também, disse para os outros vereadores, que vocês estariam corretos, que o certo era vocês fazerem a denúncia ao vereador Antônio, direto na promotora. E que ele, isso foi a fala dele, vereador Maurílio, que ele falou que vocês tinham autonomia, que a parte da prefeitura, eles iam tomar atitude, tanto é que tomaram. Chamaram a pessoa, conversaram com eles, fizeram todo o protocolo que foi preciso na prefeitura. Tem uma ata lá discriminando tudo que foi acontecido, que tinha esse áudio, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que a prefeitura estaria tomando todas as providências, não, essa ata da prefeitura, vereador Maurílio, não é daqui, não da Câmara, que a prefeitura estaria tomando todas as atitudes a respeito do servidor. E que, em primeiro momento, nós, a administração, não poderia estar acusando uma pessoa sem ter os fatos concretos. Inclusive, foi encaminhado à promotora essa ata, e, se me salvo engano aí, já estão ouvindo até as pessoas, já tem várias pessoas que estão indo lá, e o vereador Antônio também fez correto, tinha que ser feito mesmo a denúncia, para que seja apurado, para que não fique uma coisa em vão, para não ficar aquele disse-me-disse. E eu, como faço parte ali da ação social, estou no dia a dia ali no CRAS, muito pouco vou na Casa Abrigo, muito raramente vou lá na Casa Abrigo, mas o secretário falou que o que dependesse deles e da promotora, eles iam estar tomando toda a medida cabível para que seja apurado os fatos. E eu, hoje eu fiquei até surpreso com o vereador Antônio, que a gente tem que ter uma cautela muito grande. Ele mostrou o áudio, só que em momento nenhum ele citou nomes. Tanto que é para preservar a entidade, para preservar a administração pública e não prejudicar os funcionários que ali se encontram, não dando nome. Porque eu acho que aqui, todos nós aqui acompanham o jornal, o Facebook, e acho que faz aí uns 3, 4 anos, o meu cunhado mora em Guarujá, ele mora numa parte mais nobre, e esse incidente aconteceu numa parte mais na periferia ali, mas é que dá acesso aos locais que ele passa por ali. Aconteceu um fato desse com a senhora, jogaram o nome da senhora no vento, vereador Antônio, todos os vereadores, e aconteceu um linchamento de uma pessoa que não tinha nada a ver com o problema, que não tinha nada a ver com o fato ocorrido que aconteceu, e essa senhora pegou e veio a óbito. E essa senhora, como o fato que está acontecendo aqui também, essa pessoa tem filhos, essa pessoa tem mãe, tem pai, tem familiares. Então, para que não ocorra, vereador Adil, vereador Laércio, uma coisa dessa, vereador Antônio, você usou todas as cautelas, deixa que a promotora faça o que tem que ser feito. Como Vossa Excelência disse que pediram para você colocasse o áudio, distribuísse e tal, isso daí também futuramente pode até acarretar um problema para a gente mesmo, como Vossa Excelência, entendeu? Porque como se trata de criança, eu acho que tinha até que ter sigilo, segredo de justiça, né, Igor? Você que entende ali mais da lei. Mas é um fato que temos que averiguar, nós vereadores, junto com a promotora, junto com a prefeitura, junto com o secretário de governo, averiguar para ver a veracidade desses áudios, desses acontecimentos, para ver se realmente é o que estão dizendo. Também não estou dizendo que a criança está mentindo, entendeu? Mas a gente tem que averiguar certinho, a justiça tem que fazer isso. Eu acho que já está ouvindo tudo. Então, como eu disse aqui, eu acho que alguns vereadores também vão falar, essas pessoas que estão por trás aí, que está sendo acusado, são pai de família, como eu disse, deve ter mãe, deve ter pai. Isso, né, vereador Maurílio, não é de bem para ninguém. Aí você joga o nome da pessoa ao vento, não estou dizendo que o vereador Antônio jogou, porque em momento nenhum ele disse nome também. Então a gente tem que usar uma cautela.
Laércio, está passando, mas eu vou abrir um espaço para Vossa Excelência falar. É que eu estou vendo a Vossa Excelência passar por isso.
E, inclusive, foi aí envolvido todas as entidades, como o Conselho Tutelar também está a par, e eu, assim, não posso fazer um julgamento, mas eu conhecendo a pessoa, conhecendo de que forma que ela trabalha ali, jamais eu posso imaginar uma coisa dessa acontecendo com essa pessoa, no qual a gente anda dia a dia junto, trabalhamos juntos. Então, eu acredito, vereador Toninho, que Vossa Excelência fez a parte certa. A pessoa também vai se defender, já está se defendendo. Vai ter que provar que não existiu isso. E eu acredito que vai provar. Então, é como eu disse, nós não podemos citar nome, porque a cidade é pequena, aí a pessoa quer fazer ali o julgamento com as próprias mãos. Então, vamos deixar a justiça, né, vereador Maurílio, encaminhar certinho, para depois que seja feito...
Não, pode terminar, eu vou responder a Vossa Excelência.
Que depois que sejam concluídos os trabalhos, aí todos nós vamos saber a verdade e a realidade se procede os acontecimentos. Então quero deixar aqui meu abraço aqui a todos os vereadores, a todos os munícipes que estão nos ouvindo e o pessoal que está nos ouvindo aí através do Facebook. E ao Fabiano também, que sempre está aí toda segunda.
Bom, eu só quero, depois vou deixar o Tizil. Só quero responder ao vereador Cício, como citou essa presidência, mais alguns, eu quero dizer ao vereador Cício que essa presidência, além do vereador Maurílio, vereador Alex, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, juntamente com o jurídico dessa casa, mais o diretor dessa casa, quando o vereador chegou aqui na Câmara, falou, olha, eu estou com um problema seríssimo, estou com um vídeo, um áudio, e eu não sei o que eu faço. Eu falei, mas que áudio é esse? Quando ele passou o áudio numa sala fechada, a primeira coisa que foi falado, todo mundo teve o mesmo pensamento. Primeiro, chame o secretário-geral da prefeitura. Por quê? Porque, como Vossa Excelência disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Porque eu sempre preguei aqui que quem fala a verdade não merece castigo. E quando eu ouvi esse áudio, todo mundo ouviu, a primeira atitude, nós ligamos para o secretário-geral da prefeitura. Inclusive, ele falou, mas precisa ir agora e tal. Eu falei, não, você precisa vir aqui agora, não, você já tinha que estar aqui. E foi repassado. E além disso, simplesmente falando assim, não, isso não é coisa de se dizer na Câmara, não é coisa da Câmara tomar uma decisão, tem que se, através da Prefeitura, abrir uma sindicância. Porque a primeira coisa que se faz quando um servidor, quando é acusado
é uma sindicância. E você não, até que prova o contrário, com direito de defesa, até chegar no último, até que prova o contrário, a pessoa é inocente. E foi isso. Agora, o que não pode é fazer o que o secretário fez. O secretário chegar, falei, chame o prefeito, converse com o prefeito. E eu ainda falei pro vereador, não passe esse vídeo para ninguém. Porque se você passar esse vídeo, você vai responder por isso. Se o prefeito quiser ouvir, chame o vereador junto lá. E o prefeito ouve, mas você ouviu. O prefeito tem que confiar na sua palavra. Então tome uma decisão, tome uma atitude, porque isso tem que partir da administração pública e não da Câmara. E o secretário não fez isso. Tanto é que eu fui intimado para estar lá na delegacia dia 18. Vereador Alex e vereador Antônio. E o que veio ali não é nada daquilo que foi feito. O que o secretário teria que ter feito. Então eu não vou discutir. Eu não fui lá porque eu não estava aqui. Intimaram a Câmara, mas não me intimaram pessoalmente, porque só vale a intimação se você foi intimado pessoalmente. Eu não fui lá dia 18. Vereador Alex também, acho que... Dia 18 agora. Que passou. A intimação veio na Câmara, mas eu não assinei intimação nenhuma. Eu não fui lá. Vou ser intimado de novo. O dia que eu for intimado, eu, minha pessoa, eu vou. Fora isso aí, mas eu já vi. Eu já vi o que foi. Não é da maneira que o secretário-geral falou, pô, tomou a decisão. Então vamos esperar, né? Porque eu vou continuar falando para você, vereador. Quem fala a verdade não merece castigo. Então, mudou todas as coisas. Então, estou respondendo para você. Você ouviu do secretário, né? Você viu isso, viu aquilo. Só que não é bem dessa, não é bem dessa maneira. Não. Sim que nós chamamos ele aqui para tomar uma decisão. E a decisão que ele tomou não foi da maneira que nós esperávamos.
Com a palavra, o vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que fazem presente, boa noite especial ao meu pai, hein? O Maico também, o nosso amigo Biolada, e todos que nos acompanham pelo Facebook. Eu queria aproveitar desse espaço que é a nossa explicação pessoal, que daí a gente pode, nós podemos falar sobre todo e qualquer assunto. Eu queria agradecer a toda a comunidade católica pelo convite que foi feito a todos os vereadores da casa aqui para estar no sábado, dia 22, na missa, que foi uma missa que foi sobre os agricultores e sobre todos os políticos. Lá o Padre Lima, ele rezou por todos os políticos, por todos os agricultores, foi uma missa muito bacana, bonita, no qual eu, o vereador Igor Sabará, fiz uma leitura de reflexão muito boa. E gostaria aqui de mais uma vez estender meu agradecimento a toda a comunidade católica na pessoa do Padre Lima. Gostaria aqui também de passar a informação para todos os munícipes aí, uma informação muito boa, no qual aonde, que nosso nobre vereador Adir fala, nos está sendo enviado R$400 mil da deputada Luísa Canziani, R$400 mil do deputado que é do prefeito, do nosso nobre presidente da casa, o Stephanie Júnior aí, e R$310 mil do deputado Ortega para toda a pavimentação do... Oi? Isso, o Ortega é diretor da SEDU, para toda a questão de recapagem e malha asfáltica do município. São em torno de R$1.110.000 aí para questão do recap. E tem uma outra informação boa também, que o nosso município está assinando um convênio de R$2.700.000 para investir na infraestrutura
da nossa cidade. Nós estamos falando de um prefeito aí, no qual todo mundo falou que não ia conseguir fazer o asfalto do Maria Júlia. Estamos aí finalizando o asfalto, estamos aí na administração bacana, no qual a oposição bate, questiona, porque é o papel da oposição. Se não tem oposição, não tem situação. Se não tem oposição, a gente não procura melhorar. O papel da oposição é totalmente benéfico para a cidade, mas uma oposição sadia, madura e inteligente. E eu queria aqui também reforçar e questionar o discurso do nobre vereador Antônio Brunão de Oliveira, que diz que está sendo vítima de uma perseguição política no qual nós estamos tentando caçá-lo, porque eu tenho um compromisso, um acordo com o secretário de governo, para me manter aqui até no final do mandato, para me candidatar na próxima eleição. Eu não sou candidato à próxima eleição, e que hoje eu sou participante de um projeto de mestrado aí em Portugal. Mais tardar no final do meio do ano, mais tardar meio do ano que vem, eu já estou indo para Portugal fazer esse estudo de mestrado. Não sou candidato a vereador. Só se Deus quiser der errado lá o mestrado e não conseguir ir, mas eu não tenho compromisso nenhum com o secretário de governo. E não estamos aqui fazendo injustiça com o nobre vereador, porque ele disse que vai procurar seus direitos depois que todo o processo terminar. Eu acho louvável ali, mas conforme já houve entendimento, o nobre vereador tentou duas vezes, duas liminares contra o processo e perdeu as duas liminares, no qual foi negado aqui em Biporã, depois em Curitiba também foi negado a liminar, porque disse que o processo segue todos os ritos processuais cabíveis, e até agora não consegui entender onde que está acontecendo essa injustiça, sendo que a Comissão de Ética faz um trabalho, a Justiça de Biporã ratifica. Justiça de Biporã ratificou, Justiça em Curitiba ratificou também. Nós chamamos de acordão, quando há reiteradas decisões sobre um certo tema. Se dois juízes singulares, tiveram a mesma decisão igual, como que a Câmara, a Comissão de Ética, a Comissão Processual Especial Processante, está agindo de forma errônea? Eu não consigo entender. Já que o nobre vereador disse que não me ofendeu, que me chamou só de um animal viado e que não é nenhum crime, não é caracterizado nada, eu queria seguir o mesmo caminho que ele e colocar um áudio aqui no qual ele me ofendeu, para que todos aí que estão acompanhando e todos que estão aqui na casa tirem por si a conclusão se ele me ofendeu ou não. Vou fazer uso do mesmo direito que ele fez colocando o áudio aqui que eu tenho no celular.
Não tem defesa. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, o vereador Igor Sabará, se existe comportamento de animal, de bicho, na casa da Vossa Excelência deve ter algum bicho travestido de homem, um bicho bem conhecido como bicha, viado. Na casa do senhor deve
existir bicho. Um bicho travestido de bicha, um viado, na casa do senhor. Se isso não é ofensa, se isso não é algum tipo de preconceito, eu rasgo meu diploma e jogo no lixo. Porque não sei se é pura demagogia ou apenas diplomacia que o vereador diz que não me ofendeu e que vai buscar seus direitos. Para quem quiser ouvir mais uma vez.
Como nós queríamos atendimento. E para vocês saberem mais um ponto, não é só essa criança que estava lá passando bom na sua mansão. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, o vereador Igor Sabará, se existe comportamento de animal, de bicho, na casa da Vossa Excelência deve ter algum bicho travestido de homem, um bicho bem conhecido como bicha, viado, na casa do senhor deve existir bicho.
Um bicho mais conhecido como bicha, um viado na casa do senhor. Então, vocês tirem suas conclusões e deixamos que a justiça, mais uma vez, se por consequência da vida essa Câmara julgar ou não a cassação dele, que a justiça decida favorável a ele ou não. Mas como todos podem ver, e a justiça já ratificou duas vezes negando a liminar para o mesmo, o processo não foi errado, e nós temos sim um instituto que se chama imunidade parlamentar. Mas contra este Instituto da Imunidade Parlamentar, temos nós, vereadores, que somos absolutos enquanto nossas decisões e nossas opiniões, que devemos julgar de forma política ou não as condutas que são, as condutas que ocorrem dentro, seja da Câmara ou de toda a circunferência da cidade. Eu acho que todos nós estamos livres enquanto nossas opiniões, enquanto nossas manifestações de ideias, mas a partir do momento que o meu direito ofende o direito do meu amigo, do meu parceiro de casa, esse excesso deve ser combatido nos trâmites judiciais, que nem está acontecendo agora. E eu aqui parabenizo todos por essa reunião e gostaria que todos que nos seguem aí, que assistem a nossa reunião pelo Facebook, tirem suas conclusões. Se o nobre vereador Antônio Brandão de Oliveira cometeu ou não uma quebra de decoro parlamentar, que é no qual humilhou, menosprezou e ofendeu um amigo de cadeira. Então, o meu intuito não é menosprezar o mesmo, não é dizer que está acontecendo não, mas apenas reiterar e dizer que tudo que está acontecendo aqui é legal, já foi ratificado pela justiça, e o que nós temos a fazer é esperar. O tempo é pai de tudo, o tempo resolve tudo. E só queria reiterar mais uma vez que eu não tenho compromisso nenhum com secretário de governo, compromisso nenhum com prefeito, eu tenho um compromisso com meus 243 votos, um compromisso direto, e tenho um compromisso também com os mais de 13 mil habitantes de Jataizinho e os mais de 9 mil eleitores aí. O único compromisso que eu tenho são com essas pessoas. Não me vendo a ninguém, não me prendo a nada. Boa noite a todos e obrigado pela atenção.
Com a palavra o vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe que se encontra aqui na casa ainda, o Maico, o Celso Biolada, o Cláudio, boa noite a todos, Fabiano, que através aí do seu Face leva todas as informações e todo o trabalho aqui da Câmara Municipal para toda a nossa cidade e para quem acompanha via internet aí. O mundo inteiro pode ver. Se não vê agora, amanhã a pessoa entra lá no Face do Fabiano e pode estar vendo aí o que foi discutido aqui na sessão da Câmara Municipal. Eu quero dizer que nós levantamos aqui diversos assuntos aqui dentro da casa no dia de hoje. O nobre vereador Antônio trouxe aqui uma questão muito delicada nessa casa, apresentando aqui um áudio no dia de hoje. E no dia que essa presidência convidou o secretário de governo para vir para essa casa, porque tinha que estar passando uma situação para o secretário de governo, logo na seguida, depois dessa conversa, o secretário de governo me ligou, transtornado com a situação, transtornado mesmo. Tá, me passou mais ou menos que foi essa conversa e me perguntou o que eu achava, qual a decisão que ele teria que tomar naquele momento. E eu quero aqui no dia de hoje parabenizar o secretário de governo pela iniciativa que ele teve, que no mesmo dia após essa conversa, ele começou a trabalhar toda essa situação. Tá, no dia de manhã, das 8 horas até o meio-dia, foi um transtorno dentro da prefeitura, departamento jurídico, todas as pessoas envolvidas ali, nessa situação que foi repassada aí para o nobre vereador Antônio. Já procurou promotora, tudo que tinha que ser feito, ele fez, documentando tudo, levando à justiça toda essa situação, que foi ouvida por ele e por mais vereadores, por membros aqui da casa, servidores que ouviu também esse áudio, já está numa fase adiantada já todo esse processo. Então eu queria parabenizar o secretário pela maneira como ele agiu, está chamando todas as pessoas envolvidas para que a justiça pudesse agir com a maior rapidez. Porque hoje a gente vê, hoje nós vemos aí, quando se trata de criança, tá o tamanho do trabalho que a mídia faz hoje com relação ao abuso sexual contra menores, tá, que nós sabemos que é uma coisa vergonhosa no nosso país. Então quero mais uma vez parabenizá-lo. No final de tudo isso, isso aí nasceu em algum lugar. Aquele que gravou o áudio, tem algumas pessoas envolvidas nesse processo. Tá, o nobre vereador Antônio vai ter que falar quem que realmente gravou esse áudio, como é que foi. Então vai ser ouvido todo mundo. Então eu acho que as crianças já estão sendo ouvidas, é segredo de justiça. Tá, como o nobre presidente aqui disse, que até já foi intimado, mas não recebeu a intimação oficialmente, não foi ele que recebeu. E tem que ser ele mesmo, não adianta deixar aqui na casa, tal dia o vereador Jorge tem que comparecer, tem que ser notificado ali oficialmente a própria pessoa. Então tudo isso aí já foi dada a largada, tá, para que essa situação ela seja resolvida, e se realmente existe a verdade nisso aí, tá, se existe a verdade, as pessoas que foram acusadas vai pagar. Agora, se for uma montagem, tudo isso aí, o efeito vai ser o mesmo, como se fosse verdade, se as pessoas tivessem cometido esse tipo de abuso. Tá, então, tenho certeza que a justiça, ela está correndo atrás, tá, vai tentar levantar todas as informações no caso, porque isso é uma coisa muito grave. Tá, nós temos aí crianças que estudam nas escolas municipais, a gente se depara com algumas coisas que você conversa com diretora, eu tenho lá uma minha esposa que é diretora, então existe essas coisas, que vai para o conselho tutelar, então é uma coisa triste de se ver. E tomara que a justiça ela seja ágil, rápida, para que isso aí seja sanado. Como o vereador Gordo disse, tá, as pessoas que estão sendo envolvidas, têm sua família, têm um respeito dentro da sociedade nossa aqui de Jataizinho, fora de Jataizinho. Tá, a pessoa se propôs, já foi até a promotoria pública, tudo isso foi feito, então tomara. Tá, que isso aí seja esclarecido o quanto antes, porque já pulverizou, já está na cidade inteira. Já antes, tá, 2, 3 dias depois dessa conversa, isso aí alastrou na cidade. Tá, as pessoas vindo comentar, perguntar, e o que eu sei foi o que foi dito aqui hoje. Então tomara que a justiça possa estar aí vendo isso com muito carinho, porque é necessário. Queria, senhor presidente, dizer que nós estivemos lá em Centenário na última quarta-feira, participando lá de um encontro de vereadores, de servidores de câmaras municipais, onde recebemos lá no município de Centenário uma pessoa do TRE para falar da política, como funciona toda a parte política, como que é feito o trabalho dentro do TRE, da segurança que é as coisas ali diante do TRE. Tivemos lá o promotor de justiça da comarca de Centenário também, fazendo algumas colocações da coisa pública, como que tem que ser o tratamento da coisa pública. Tivemos lá também o presidente da UVEPAR, o Júlio, que esteve lá também dando uma palestra lá para nós, onde o vereador Antônio Lares do Reis esteve presente, o presidente da casa, o nosso diretor, e eu também estive presente lá no dia. Então foi um dia proveitoso para tirar algumas dúvidas, tá, com relação a tudo que foi discutido, que foi importante. Queria parabenizar todas as pessoas que nesse mês de junho fizeram as suas festas, os seus arraiá junino aqui em Jataizinho. Quero parabenizar o Sabiá, tá, que já é alguns eventos que ele faz aos longos dos anos, repleto de gente, famílias participando. Então parabéns ao Sabiá, que fez aí umas duas semanas atrás o seu arraiá, o arraiá do Sabiá. Parabéns, seu Orlando Muquim, tá, que é meu tio, a tia Dulce, que fez também final de semana ali na Água Branca uma festa também. A família Barbosa, que fez uma festa lá na Água do Pari também, uma belíssima festa, onde tinha lá centenas de jovens participando ali do arraiá da família Barbosa, que foi a primeira Junina Fest que eles fizeram ali na Água do Pari. Então quero parabenizar todas essas pessoas que fizeram esses eventos durante esse mês. Não vou agradecer, não vou parabenizar, quero dizer que era uma necessidade, tá, que a ponte ali do Água do Pari fosse feita. Tá, ontem eu estava ali na Água do Pari, fui lá para dar uma conferida nessa ponte. Então, parabéns para as pessoas que vão ter esse acesso agora, tá, que tinha que dar uma volta aí de 6, 7 quilômetros para ir no lugar por onde poderia passar por essa ponte. Por muito tempo ela estava interditada, e conversando no sábado com as pessoas ali da região, eles estão contentes por ter feito a ponte. O pessoal já fez todo o cascalhamento também, vereador Laércio. Eu estive lá, ficou um serviço muito bem feito, tá? Que as pessoas que estão incumbidas de fazer isso têm que fazer isso com maestria, com capacidade, e eles têm feito isso. Então, parabéns a todos aí, ali da região do Café Forte, da região da Água do Pari, o pessoal da Água Branca de Cima, do Tigrinho, da Água Branca, que tem lavouras pro lado de lá, que tem que passar por ali, estão contentes com o serviço que ali foi feito. E com relação às estradas rurais, eu tenho acompanhado sempre, eu tenho ido até essas estradas. Tá, eu, nas duas últimas eleições, eu fui um dos vereadores que mais tive voto, também da zona rural. Então é um dever meu, mesmo quando eu não tinha, eu já ia. E hoje nós temos essa condição de ter algumas dezenas de voto da zona rural. E nós estamos ali sempre procurando acompanhar o trabalho ali do Tamir, quando estava o Marcão responsável pelas estradas. A gente tem passado e tem cuidado. Esse trajeto que o vereador Adir fez, final de semana, eu já fiz ele umas duas, três vezes. Realmente, vereador, existe ainda alguns lugares a ser corrigido, tá? Mas as estradas, ela, no passar de cada dia, o Tamir ali junto com a equipe da prefeitura, o operador do rolo, pessoal da reta escavadeira, da moto niveladora, tem feito um trabalho que tem deixado contente o pessoal ali da zona rural. Existe uma esperança, uma expectativa, que cada dia que passar, as estradas vão melhorando. De repente, uma pessoa lá da região tal não tem, mas ele está vendo que na outra região está sendo feito, e quando acabar vai chegar ali no dele. Então existe ali uma expectativa muito grande que nesse final do mandato, esses problemas de pontes que nós tínhamos, será praticamente todo ele sanado, e as estradas rurais também vai ficar numa condição boa, para que os nossos agricultores possam estar aí escoando a sua safra, de uma maneira bem tranquila. Então eu vejo isso, eu converso com os agricultores constantemente a gente vê que existe esse contentamento da parte deles. E as pessoas que, como eu disse, não têm as estradas ainda em ótimas condições, eles têm certeza que o trabalho vai ter uma sequência e que vai chegar lá ainda na sua propriedade, na sua região, para que as suas estradas sejam feitas as melhorias. O vereador Igor citava aqui, e o nobre presidente, ele falou que toda terça tem uma escolinha, não sei do quê. Se tem essa escolinha, essa reunião, eu ainda não fui convidado para essa reunião. Não sei se os vereadores estão indo para essa reunião toda terça-feira. Tá, se está tendo reunião, eu fui banido desse grupo da terça-feira. Não estou fazendo parte dessa escolinha. Na quinta-feira eu fui convidado para uma reunião na prefeitura, através do secretário de governo, onde o prefeito queria passar alguma situação para a gente, e o prefeito lá passou que conseguiu mais de R$1.100.000, que está sendo feita uma licitação, vereador Laércio, para que o serviço de engenharia, que uma empresa possa estar participando, possa estar ganhando, para agilizar todos os projetos que possa vir a favorecer o nosso município. Então isso é importante. Nós sabemos que hoje esse serviço nosso é complicado na prefeitura. Tá, o Mário acabou de se aposentar, tá o Jorge lá, que é o nosso engenheiro, não dá conta de estar fazendo tudo o que tem que fazer, a demanda ela é grande, mas o prefeito ele passou essa situação que existe aí, R$1.100.000, tá, 300 e poucos mil que vai ser a CEDU, que vai estar passando para o município de Jataizinho, a Luísa Canziani, R$400.000 para pavimentação asfáltica, e o deputado federal Stefano Júnior, mais R$400.000. E depois também nós temos uma situação onde a prefeitura municipal, o prefeito municipal está trabalhando também para investir na infraestrutura do município, uma situação do empréstimo para pagar a longo prazo, de repente é o próximo prefeito que vai estar pagando, como o próprio prefeito hoje tem pagado muita conta lá do passado também, para investir no município aí R$2.700.000. O prefeito está em Curitiba hoje, junto com seus deputados, trabalhando essa situação, e se conseguir, tá, o dinheiro que está para vir, eu acho que com R$4.000.000, bem aplicadinho, certinho, com bons projetos, consegue mudar a cara da cidade. Tá? Então isso é muito importante, eu estou na torcida para que tudo isso possa estar acontecendo. Tá? Eu sou um vereador que eu quero o bem da cidade, tá? Eu quero que as coisas venham para Jataizinho. Nós temos aí o Maria Júlia também, que já vai ser licitado R$400.000, onde vai ser feito ele todo de paver. Toda a parte que resta ali do Maria Júlia vai ficar só a última rua, que praticamente não tem quase construção, que é a Sadal Kiosen, mas que o prefeito também, ele, com o recurso próprio, ele vai estar tentando, através do DR, pegar esse material frisado, onde existem essas reformas, nas estradas pedagiadas, onde o DR ele tem o domínio desse material. O prefeito já tem um pedido, tem ofício lá no DR, para o que faltar tentar fazer ali com esse material. Então a gente está aqui na torcida, para o bem do município, tomara que tudo isso aí possa acontecer. Tá? É um novo governo que nós temos aí, com o governo do estado, com o governo federal. Existe também, vereador Antônio, o deputado Boca Aberta, parece-me que está tentando colocar quase R$500.000 aqui em Jataizinho. Tá, ele está correndo atrás, a assessoria dele está correndo atrás do município para agilizar. Tá, o deputado federal, que eu pedi voto também, vereador Laércio, colocou uma emenda de R$340.000 para área agrícola de Jataizinho. Tá, vamos trabalhar os projetos, tudo certinho, fez os projetos, tudo bonitinho, está de acordo, é tudo dinheiro que vem para a nossa cidade. E é uns compromissos que os governos têm, porque todo mundo Vereador Antônio ajudou o deputado Boca Aberta, lógico, o deputado que fez aqui quase 1.000 votos, 999 votos, ele tem que mandar um dinheiro aqui para Jataizinho. Parece que existe esse compromisso e existe a conversa. Então, se todo esse montante de dinheiro vir para Jataizinho, se tiver todos os projetos certinho, dá para se fazer bastante coisa, tá, que vai ajudar Jataizinho, que o próximo prefeito vai pegar uma cidade organizada, com a pavimentação asfáltica toda recapeada. Tá, o SAAI vai fazer um trabalho de estar tirando essa situação dessas manilhas de amianto que está condenada há mais de 40 anos debaixo dessas terras, colocando tudo PVC, como já foi feito em alguns outros lugares. Mas, e esse dinheiro da pavimentação, do pavimento asfáltico, ele pode ser feito com um consórcio, que é um valor muito diferente, que dá para se fazer bastante coisa. Então vamos torcer para que tudo isso aí dê certo, que isso possa vir para Jataizinho e que vai fazer um bem danado para a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado, presidente, pelo espaço aqui nessa sessão de hoje.
Com a palavra o senhor vereador Adir Leite de Lima.
Agora, aqui essa reunião hoje, nós vamos lá para as 2 horas da manhã, por aí assim, eu acredito que deve acabar. Eu quero que o pessoal do Facebook preste bem atenção, que é tanto comentário, você fica aqui meditando, pensando como que é o procedimento das coisas. Há poucos tempos atrás, não faz muito tempos atrás, o presidente da casa, o vereador Maurino Martiani, o presidente no qual, aonde eu votei 2 vezes aqui para a presidência dele, uma pessoa que eu tenho respeito, uma pessoa que a gente sempre tem um respeito muito grande pelo presidente, porque eu votei 2 vezes nele para presidente aqui, então eu tenho um respeito por ele. Tá? Ele fazia, teve uma reportagem do Camargo, que veio aqui nessa casa, e o presidente falava de um vereador por possíveis irregularidades sobre atestado médico. Isso foi, e o vereador acusou também o presidente, virou uma confusão, o vereador falando que o presidente dessa casa não podia ter feito isso, porque ele também estava com irregular, advogado, que a OAB não era daqui, e tantas e tantas coisas. E depois acabou tudo de uma maneira tão boa, que hoje estão aí amigos e amigos mesmo. Mas isso daí não resta dúvida, que é um direito dos vereadores também, de ter as união com quem que acha que deve ter. Então, isso não tem problema nenhum. Outra coisa. Olha bem, nós fomos aqui, nós, esnobados aqui, agora há pouco nessa casa aqui, por causa das comissões. Essas comissões, em nenhum momento, todas elas foi acompanhado pelo Dr. José Augusto. Ele lia e falava, e nós perguntamos, inclusive o vereador Laércio, quem fez parte, nós perguntamos, como é que, não, está tudo certo, o parecer tudo certo. Tudo bem, ele não tem culpa de nada, não tem culpa do parecer, o parecer foi nosso. Agora só tem uma coisa, presidente, calma, presidente. Ó, presidente, calma. Olha aqui, a comissão de ética, foi questionada várias vezes pelo próprio presidente, pelo outro vereador, que é o segundo secretário, nesta casa, um contra o outro. Depois, não teve como tocar, porque ninguém arrumou testemunha, não tinha como tocar. Como é que você vai direcionar palavras dos próprios acusados? Não teve como tocar, foi tudo arquivado. Aí entra esta denúncia do vereador Igor. O vereador Igor não foi diferente para tocar a comissão de ética. Foi tocado simplesmente conversando com o Juliano, conversando com o vereador, com o doutor José Augusto, com o secretário, o Tarciso, que é servidor da Câmara, e a gente sempre trabalhando ali com honestidade, dando direitos
do vereador se defender da maneira que ele quisesse e tal. Sempre ele se estivou, nunca quis se defender. A última tentativa foi aqui na porta da Câmara. Aqui na porta da Câmara, nós ia ter uma reunião na comissão processante. E eu solicitei para o vereador se ele queria falar, se ele pudesse falar alguma coisa depois que nós tivéssemos feito a reunião. O vereador disse que não. Eu falei para o doutor José Augusto, doutor, como que a gente... O vereador disse que, pô, se ele não quer ser ouvido, toca o processo para frente. Foi o que foi feito. Então, a comissão de ética teve um trabalho que foi feito, claro, auxiliado por diretor, por secretário, administrativamente, e juridicamente, porque teve menos participação juridicamente. E depois foi entrado para derrubar a comissão de ética, o mandato de segurança, e o Poder Judiciário entendeu o contrário, que não tinha nada irregular. Depois, quando eu fui sorteado novamente aqui na comissão processante, que foi sorteado, foi inclusive para o vereador que sorteou meu nome, me apontaram para ser o presidente, que eu queria ter ficado fora. Toquei a comissão processante até o final. Fiz o parecer final, eu fiz o parecer, auxiliado por secretário. O secretário Tarciso, ele foi proibido de participar da comissão processante pelo presidente da Câmara, tá? Não tem problema, o presidente é que manda, manda quem pode e tem que obedecer. Eu nunca vi um servidor não poder atender o vereador, um servidor da Câmara Municipal. Mas aqui tem tudo isso. Mas tá bom, foi tocado, feito o parecer final, encaminhado para o senhor presidente. Agora, o senhor presidente, que sabe qual é a determinação, porque comissão de ética não caça ninguém, e nem comissão processante caça. Foi apenas encaminhado para o presidente para encaminhar para esse plenário, para ver qual é a decisão que o plenário vai tomar. Se vocês perguntar para mim, vocês podem, os vereadores aí podem opinar. Inclusive, eu comentei com o diretor, Juliano, e fui até reportagem atrás de mim, caça o vereador Antônio Brandão de Oliveira, Neto. Eu falei, como caça? Eu não caço ninguém, eu estou fazendo um trabalho aqui, e depois vai ser encaminhado ao plenário, a decisão que o plenário tomar, e até hoje eu não sei qual é a decisão que o plenário vai tomar. Agora eu vejo, às vezes, senhor vereador, a sua excelência, com todo o respeito que eu tenho, de opinar de uma maneira de ameaça em cima dos vereadores, isso aí não adianta. Eu acho que teria que ser uma maneira mais coerente, uma maneira com um jeito diferente de falar, porque os vereadores têm opinião própria. Aqui hoje, ó, eu votei contra dois requerimentos e todos votaram a favor. Votamos, vocês votaram contra o projeto, nós votamos a favor. O senhor presidente tirou um projeto de pauta, ele tirou por conta dele. Não precisou do plenário para tirar. Entende? Então, não dá para entender qual é que são o procedimento que é adotado. E não adianta falar aqui para ninguém que tal comissão foi... Todas as comissões teria que ter um respaldo jurídico. E se tem o respaldo jurídico é do doutor José Augusto, que é o advogado do presidente. Sempre, todos os pareceres que bate lá para nós, é o doutor José Augusto que bate. Não é o diretor da Câmara, não é o diretor Tarcísio, é o doutor José Augusto. Tá? Que poderia sim ter um advogado da Câmara, porque faz quanto tempo que não tem um advogado estatutário da Câmara, para poder dar os pareceres e procurar auxiliar as comissões, como poderia ter um advogado da Câmara para auxiliar a comissão de ética e a comissão processante. Esta comissão processante foi entrada com embargo de instrumento, também foi negado. Agora, se o Poder Judiciário, tá, eu tenho o papel ali, eu tenho o papel lá, tá, não é mentira, não é verdade isso aí, tá, eu tenho um documento. Se entraram com embargo, se e foi negado o embargo, alguma coisa tem de diferente, que eles respeitaram, porque, na verdade, o Poder Judiciário, veja bem, senhor vereador, o Poder Judiciário, lá de segunda instância, deu parecer dizendo que a obrigação é do plenário, que eles não poderiam usar o abuso de poder para poder derrubar o processo que estava sendo transmitido, transmitido nessa Câmara. Tá? Então, esse processo foi dado o parecer final e foi entregue ao senhor presidente. E o senhor presidente vai tomar as medidas que devem ser tomadas. Né? E depois vai vir para esse plenário. Eu não sei, o senhor vereador tem o direito de falar, tem o direito de dizer tudo, tem todos os seus direitos de defesa. Nada impede o seu direito de defesa. Nunca foi impedido nessas comissões. Sempre procuramos. Só que a sua excelência nunca quis se defender em nada, sempre falando que não queria falar. É um direito também. É um direito também. Ninguém pode tirar o direito dessas pessoas. Então, esses espaços que a gente fala aqui, que nem agora há pouco, eu vi o presidente falar ali que um cidadão, vocês não são em seis na Câmara? Aí, eu, senhor presidente, nunca falei da sua excelência em lugar nenhum. Eu nunca falei de nenhum vereador. Não. Essa palavra serviu para mim porque teve gente que veio conversar comigo sobre isso. Tá? Agora, você sabe o que eu falei? Eu falei sim que os três vereadores que tem aqui nessa Câmara de oposição agem de uma maneira que, na minha opinião, não deveria de agir. Uma maneira seguinte, não é de fazer oposição, e sim de agredir em palavras o próprio prefeito municipal, o próprio Poder Executivo. Tá? Eu acho isso aí, é um direito meu, porque eu já fui presidente dessa casa aqui. Eu já fui presidente. E nunca agredi ninguém. Eu acho que todos têm o direito de defesa. Todos têm o direito de falar. Todos têm o direito de opinar. Todos têm o direito de votar contra ou votar a favor. E a comissão tem o direito de dar o parecer favorável da maneira que acha deve dar. E o plenário tem o poder para decidir aqui no plenário. Não precisa ser esnobado, que nem vereador quer esnobar o outro, falar isso e aquilo. Saber uma lei orgânica, todo mundo sabe. É só pegar o procedimento certo. Eu carrego a legenda junto comigo, a lei orgânica e o regimento do interno. Entendeu? Só que tem coisa que às vezes você não sabe aquilo ali, decoradamente. Entendeu? Essa é a verdade. Agora, eu acho que as coisas que deveria de ser, é ser mais respeitado um vereador com o outro. Porque eu normalmente estou falando tudo que eu falei aqui, e fala que é uma mentira que eu falei aqui. Que já teve divergência de vereadores com o presidente denunciando o outro, e o outro denunciando o presidente. Tudo isso aqui já teve aqui. Agora, o vereador opina, tem que ser mudado. Eu, por mim, tomara que mudasse essas comissões. Sabe? Eu assino para mudar. Não quero fazer parte, nem de comissão de ética, nem de comissão processante. Estou fazendo parte, uma parte séria. Que quando eu vou fazer uma coisa, não tem malabarismo comigo. Tem um procedimento correto. Esse procedimento correto não é para prejudicar, não é perseguição a vereador, não é perseguição a ninguém. E sim, trazer ao Tribunal de Justiça do município, que é o plenário. Trouxe ao Tribunal de Justiça aqui, aí vai decidir aqui. Não adianta falar que a comissão de ética está errada, que a comissão processante está errada, que foi feito o contrário, que nada disso foi feito. Simplesmente com dignidade, com transparência. E nunca, vereadores que às vezes sempre estão junto comigo, que nem o próprio vereador aí que sempre está junto, eu nem toco assunto de vereador. Eu chego na minha casa, eu fico quieto, não vou em rede social pegar nada, nem ligar para prefeito. E nesse negócio que o presidente falou aí, que tem 50 empregos para os vereadores, eu quero saber quem ficou com tanto, porque eu não tive nenhum. Eu fui lá para apontar um, já tinha fechado a inscrição. Para apontar um, já tinha apontado a inscrição. Agora, é tanta conversa que é 50, é 40 para os vereadores da situação. Né? Agora, quem está mentindo, eu não sei. Entendeu? Porque eu, pode, amanhã, eu quero que a diretoria do presidente, do prefeito, aponte. Eu levei um lá, um, e já tinha fechado a inscrição. Tá? Nunca falei nada. E nem também estou preocupado com emprego lá e nem emprego acolá. Eu acho que cada um tem que tomar uma medida e correr atrás dos empregos. Eu tenho 3 netos desempregados. 3 desempregados. Tá? E vou fazer o quê? Está desempregado? Está desempregado. Tem um que está desempregado porque quer. Ele tem serviço lá com a mãe dele, lá no mercado, e ele não quis trabalhar. Brigou com a mãe e não quis trabalhar. Então aí já é outra coisa também. A verdade é essa, tem que falar a verdade. Entendeu? Não adianta maquiar as coisas. Sabe? Agora, que é difícil, presidente, é difícil a gente escutar tantas e tantas coisas, culpa onde não tem, vereador porque são da base. Isso aí não existe. Vereador tem que ter a opinião dele próprio, vocês acabaram de falar aqui. Falar que faz reunião com o prefeito, eu vou lá, faço reunião com qualquer um. Amanhã, se a sua excelência me chamar para uma reunião aqui, eu venho. Aonde for preciso de uma reunião, eu vou. Sem nenhuma dúvida. Venho sim, pode chamar que eu venho. Eu já vim em quantas reuniões que você me chamou? Eu vim num punhado de reunião que... Eu, para mim, eu tenho a minha opinião própria. Tanto fazer reunião com a sua excelência, como com o prefeito, como com outro vereador, eu não estou nem aí. Eu faço o que a minha cabeça dá. Tá? E sem papo com ninguém. Sem papo com ninguém. Não fico... Os vereadores que eu estou falando aqui sabem do meu procedimento fora daqui. Fora daqui. É dessa maneira mesmo. E se eu estiver mentindo, pode desmentir. Entendeu? Então, são dessa maneira que a gente aprende a viver uma vida. Que 16 anos aqui dentro de uma Câmara de Vereador, e graças a Deus sempre tive uma conduta transparente, uma conduta certa, uma conduta que procuro ajudar, não procuro estrovar. De maneira, eu nunca fiz uma denúncia para ninguém, porque eu acho que uma denúncia, conforme a denúncia, acaba atrapalhando. Conforme a denúncia tem que fazer. Eu não sou contra também não. Tá? Eu quero agradecer a todo o pessoal que está no Facebook até 10 horas e 25 minutos. Sabe? Eu sei que eu extrapolei o meu tempo, mas os vereadores tudo extrapolaram, sabe? O presidente tinha que pôr uma lei, não é eu, não é ninguém, e só manter o correto, 7 minutos, e acabou a história, sabe? Mas, o que, que vai fazer que os outros pegam o pio da meada, a gente acaba pegando também.
Com a palavra, o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Bom, eu vou ser breve, até pelo que o vereador, o senhor Adir Leite, acabou de dizer, que já passamos do horário aqui, né? E também estou com fome, vontade de jantar. Eu quero só me referir ao vereador Igor Sabará, que eu até entenderia, ele se sentir ofendido se minha atitude tivesse sido homofóbica, se ele fosse o que se disse naquela reunião. Como o senhor não é, o senhor disse que não é, então eu tenho certeza que não há crime. Quanto o mandato de segurança que eu entrei, eu acho que o vereador Igor também se equivocou. E também o vereador Adir se equivocou da negativa da liminar. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu tenho como advogada, acho que é de conhecimento de todos, a doutora Desirê, que é filha do nobre vereador Alex Gomes Faria, e o vereador, por esse motivo, está a par do processo que está acontecendo, e eu vou deixar que ele se manifeste sobre isso, que ele se manifeste sobre o que está acontecendo. No mais, quero agradecer à população, e quero só deixar uma ressalva, quero dizer também ao vereador Igor Sabará, é o vereador Adir, que é presidente da Comissão de Ética, que disse que a Comissão de Ética age de forma legal, de forma honesta. Então eu gostaria de perguntar para o senhor vereador, eu quero dizer o seguinte, que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma reação.
Quando eu me dirigi ao vereador Igor Sabará naquela sessão em outubro, usando aquele adjetivo, antes eu fui chamado de animal boçal. E também fiz a denúncia na comissão de ética contra o mesmo, o vereador Igor Sabará. Eu deixo a pergunta, senhor vereador Adirley de Lima. Como está essa denúncia que eu fiz contra o vereador Igor Sabará? Ela, não concedo a parte. Não concedo a parte. Ela está em transição? Ela está sendo apreciada? Por isso que eu peço, senhor presidente, como pedi agora há pouco, que as comissões dessa casa têm que ser vistas com mais cuidado. Que as comissões não estão funcionando de forma adequada. Para se dizer, as comissões estão funcionando, no mínimo, com incapacidade. No mínimo, com incapacidade, para não usar outros adjetivos. No mínimo. Eu quero agradecer mais uma vez pela reunião de hoje, que foi proveitosa, a meu ver, e com a palavra o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia nem usar a palavra hoje, mas eu acho que as pessoas, elas têm que, geralmente o que elas falam, eu sempre costumo dizer que as pessoas têm que ter a chance de se defender. E eu acho que é uma covardia muito grande você usar o nome das pessoas quando as pessoas não estão presentes. Tá? O senhor fica quieto que eu estou falando. O senhor abaixa a tua voz e escuta o que eu vou falar agora. O senhor fique quietinho aí no seu lugar. O senhor respeita que o senhor é presidente da comissão de ética. Então o senhor tem a ética aqui nesse plenário. Então eu quero dizer, senhores, do mesmo jeito que o pai do vereador Igor está ali, sempre com esse ar sisudo de defesa do filho, estou aqui para defender minha filha também, que é advogada do vereador Toninho. Porque o senhor mentiu. Quando você entra com mandado de segurança, você pede a liminar. Agora o senhor tem que parar de mentir para os seus pares e interpretar a lei do jeito certo. Porque o senhor está prestes a ser um advogado e o senhor tinha que ser correto nas suas palavras. Porque se o senhor leu lá e falou para as pessoas que não entendem da lei, que têm ouvido muito o senhor percebeu que lá ele colocou lá a negativa, porque ele disse que a lei que deve ser seguida é o decreto 201. E não como foi feito que vocês fizeram. Na hora que convenho, vocês usaram o código de ética, e na hora que convenho, vocês usaram o decreto 201. Está lá assim ou não está assim? Então eu acho que vocês deviam respeitar o trabalho profissional das pessoas. Que minha filha não fique em porta de câmara pegando carta de empréstimo de vereador para correr em banco pegar empréstimo no nome de outro vereador. Minha filha não faz isso. Minha filha trabalha para respeitar um processo justo. O agravo de instrumento é uma medida que todo advogado toma quando ele tem a liminar negada aqui. E mais uma vez lá, o desembargador disse que a lei que deve ser vista é o 201 e que ele não poderia julgar e que teria que ir para julgamento do colegiado. Por quê? Porque aqui em Biporã quem julgou era um juiz substituto. Tá? Então, aí, olha só como que vocês dizem. Perdeu a ação em Biporã, perdeu a ação em Curitiba. A justiça retificou o que nós fizemos. Eu quero, senhor presidente, que seja hoje essa ata, ela seja digitada na íntegra, tá? Porque como que você pode dizer que foi feito assim, se a Câmara foi notificada essa semana para dizer qual das duas leis está sendo julgada? Mas tudo isso nós vamos ver. Porque eu, o vereador Maurílio, o vereador Jorginho e o vereador Calvinho, fomos denunciados 4 vezes nessa Câmara aqui. 4 vezes. Eu por roubo, por fraude de licitação, o Calvinho porque não pagou pensão, o presidente por quebra de decoro.
por tudo que podia. Usar o gordo, usar o tizil, usar o dindim, usar o paçoca, vieram aqui, receberam 4 meses, o subsídio, o gordo não, porque o gordo já estava aqui, meteram 4 meses o subsídio no bolso, aí a Câmara foi condenada a pagar nós. Sabe quem que perdeu com isso, senhores vereadores? A cidade de Jataizinho, que pagou 4 suplentes 4 meses. Quatro suplentes 4 meses. Mas não me estranha essa Câmara não ligar, porque, na verdade, é uma Câmara apática. É uma Câmara que está desde o ano passado, sabe, fazendo só o quê? Eu desafio algum vereador da Comissão de Ética, Comissão de Justiça e Redação, que fez um projeto nessa Câmara nesse ano. Sabe por quê? Porque o senhor, presidente da Comissão de Ética, o senhor hoje deu parecer favorável num projeto que foi revogado na época que o senhor jogava bola. Em 1965 o projeto foi revogado. Acho que o senhor jogava bola lá na Água Branca. E o senhor hoje deu parecer favorável. Olha a vergonha que o senhor passa. O senhor não pode ver uma vergonha nessa casa? Tem vereador aqui que não pode ver uma vergonha que pula de ponta na frente. Agora, uma coisa a gente tem que falar. Tem gente que, na verdade, ela sabe usar as pessoas. Ela pode ser nova, ela pode ter um ar de inexperiente, ela pode enganar alguns eleitores, porque não engana a maioria, porque não consegue nem se eleger. Mas eu, essa pessoa, não enganou. Porque quando essa pessoa chegou para mim com o tio dela e queria caçar um vereador que senta aqui do meu lado para compor comigo, com o vereador Maurílio, com o vereador Antônio, lá no fundo da Câmara, para caçar o prefeito municipal, eu falei assim: não mexe com esse cara, que esse cara não presta. Que esse cara, ele age para benefício dele. E hoje nós estamos vendo aqui. Porque passou alguns dias, usaram mais outros vereadores. Usaram eu e o vereador Jorge para dizer que tinha 3 nomes para ser o secretário-geral. E foram na casa do outro tonto, vamos dizer assim, e perguntaram: quem que você acha que deve ser o secretário-geral? Eu vou chamar de tonto, porque até o Moro chama de tonto, né? Então eu posso também. Aí o tonto falou assim: mas quem que é os 3 nomes? Não, tem o Alex, tem o Jorginho e tem o Claudinei de Oliveira Cabral. Aí, como tinha um complô aqui, que foi feito lá na sala do presidente, onde estava presente os 6 vereadores que eu tenho aqui, combinando para caçar o Dirceu Urbano, esse vereador falou assim: não, vamos pôr então o Claudinei de Oliveira Cabral, porque daí puxa o Igor, que é da oposição, e o Igor vai votar com nós. E ele não vota contra nós nunca. Esse foi o combinado que teve lá do pessoal. Então, tem gravado. Então, não adianta falar em ética aqui, não adianta falar aqui em Comissão Justiça e Redação, que está dando parecer favorável em projeto revogado em 65. Não adianta. Foi o que eu falei para o presidente aqui. Tinha que pegar agora no recesso e conversar com os vereadores. Porque eu acho que a população de Jataizinho é um dinheiro muito jogado fora. Fica 7 meses aqui, 3 vereadores aqui, para caçar um vereador. Sendo que nem o relatório vocês fizeram da Comissão de Ética, que teve um funcionário da Câmara que viu o denunciante entregando para o senhor o relatório final. Tem gravado e filmado. Vem falar em ética. O cara denuncia e dá um relatório pronto para o senhor. O cara denuncia e o presidente da ética pega na mão dele.
Alex, vou dar 2 minutos para Vossa Excelência.
Então, eu acho que isso aqui é decoro parlamentar. Eu tenho o direito de falar e o senhor tem que escutar. E se o senhor quiser falar alguma coisa, o senhor espera a primeira sessão depois do recesso, aí o senhor fala. Aí o senhor fala depois do recesso. E, mais uma vez, eu quero dizer para os vereadores o seguinte: o hospital está lá aberto, porque tem vereador que sai da sessão aqui, tem que correr medir a pressão. E
Comigo vai ser assim. Vai ser até o final do ano que vem. Porque eu sempre respeitei vereador aqui. Algum dia eu deixei de respeitar vereador aqui? Então eu quero ser respeitado, eu e minha família. Porque o senhor, pelo menos, não falou o nome da minha filha. Porque teve um vereador aqui que teve a infelicidade um dia de falar o nome da minha filha. Então eu quero que nenhum vereador aqui tenha a mesma infelicidade que esse vereador teve. Porque se tiver um dia, eu vou agir da mesma forma em defesa da minha família. Tá? Então eu só estou dizendo isso porque aqui dentro nós temos que respeitar e falar as palavras do jeito que eu falei aqui. Do jeito que eu falei aqui. Porque se tiver vereador que não está contente, que igual eu escutei falando que tem vereador que não aguenta mais, renuncia. A suplente está doidinha para entrar. Está doidinha para sair lá de secretário e entrar aqui. Agora que nós não podemos fazer é brincar com o povo 6 meses aqui. 6 meses de gato e rato aqui. E o que, que nós fizemos para a população? Fala o que um vereador fez para a população aqui sem querer caçar o Toninho. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim o que, que vocês fizeram.
Vereador Alex.
A sorte é que o ano que vem tem gente que vai pendurar as botinas, né? Porque eu vou fazer campanha contra esse tipo de vereador que está aqui. Porque já que eu não vou pedir voto para mim, eu vou pedir voto contra essas pessoas que atrasam o Jataizinho. Porque vocês perceberam que hoje teve um vereador aqui que parece que é advogado do prefeito? Vocês perceberam? Que até quanto o povo da zona rural que defendeu esse vereador tanto tempo, ele hoje fez questão de falar que a zona rural está ruim porque a chuva que deu no último dia. Só para concluir, o Jornal Nacional deu hoje que faz 20 dias que não chove aqui na região nossa. E o vereador defendeu que é a chuva dos últimos dias. Está chovendo aqui mais do que no... Mais do que... Olha, eu vou falar para você. É brincadeira, viu? Mas desejo à população que tenha um mês sem ter esse show aqui dos vereadores, porque isso aqui é show, porque, na verdade, desafio os vereadores aqui desse mandato a trazer os projetos deles que estão em andamento e mostrar para a população depois do recesso qual o projeto dos vereadores aqui está em andamento. Porque eu tenho projetos aqui em andamento, o vereador Maurílio tem, o vereador Antônio tem, o vereador Gordo tem um projeto famoso que até hoje, senhor presidente, todo mundo usa, que é o dia do servidor público que não trabalha. Agora, tem vereador aqui que faz 30 anos que está nessa casa e nunca assinou um projeto bom. Então, são essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Martelli.
Bom, primeiro, vereador Adir, eu gostaria que o senhor respeitasse. Eu quero dizer ao meu nobre vereador Adir, onde ele citou o nome dessa presidência aqui, quero dizer, vereador Adir, que essa presidência aqui procura... Eu vou ter que dar uma advertência para vocês dois. Eu vou ter que advertir vocês dois. Verbalmente. Eu acho que tem que ter respeito aqui. Agora, se não for para ter respeito, eu acho que todo mundo respeitou, todo mundo falou. Eu, como Vossa Excelência disse que todo mundo, como todo mundo passou aqui, eu deixei todo mundo passar. Falou o que quis. Agora tem que ouvir também. Olha, eu ouvi tanta coisa, como o vereador Adir falou da presidência dessa casa. Ouvi, não vou responder. Não sou obrigado a responder. Porque aquilo que eu sempre prego aqui, a mentira tem perna curta. A verdade vai aparecer depois. Eu não posso continuar falando. Eu vou ter que continuar falando agora. Eu não sei se alguns vereadores sabem. Olha para vocês verem o que está acontecendo em Jataizinho. Eu caminho. 5:30 da manhã. Quinta-feira, me surpreendi. aqui na Praça Frei Timóteo, vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil. Viu o servidor Marcos Antônio pondo umas placas, colocando a fita, e eu falei, ô meu Deus, tomara Deus, será que vão começar a fazer o assalto na praça hoje? Será que vão mudar alguma coisa? Pelo menos um pedaço. E o Osmilton Lopes, ex-vereador, ainda caminha junto comigo, juntamente com o Luiz. É mesmo, né? E aí, o outra pessoa, não, estão impedindo. Vai. Eu tinha até esquecido que era feriado Corpus Christi. E aí, rapaz, eu me deparei com as placas de impedir da rua. E eu falei, nossa, que placa bonita. Que placa bonita. E eu fiz questão de chegar perto da placa assim e li. O início de uma nova história. Falei, meu Deus, o início de uma nova história. E aí eu acabei de me matar. Foi o início, está iniciando uma nova história. Aí, falei, mas nunca vi essas placas aqui, ó. Bonita. Aí eu fui procurar saber. Escuta, eu quero saber onde foi feita essas placas. Ah, essas placas foram feitas lá em Cambé. Cambé? Pô, mas será que aqui em Jataizinho não tem uma serrareria? Não tem que poderia fazer essas placas? Será que foi feita uma tomada de preço aqui? Porque nós temos conhecimento que tem mais de 5, 6 serrarerias. Isso eu não posso te responder. Aí você vê qual é o valor que o nosso prefeito Dirceu Urbano dá na cidade. Placa de trânsito feita em Cambé, na cidade de Cambé. Então, eu não posso falar bem numa administração dessa. Não posso, por quê? Ele já não trouxe um emprego e ainda se desfaz da nossa cidade. De um profissional, será que Jataizinho nenhuma serrareria teria condições de fazer essas placas? Vereador Laércio. Então, eu quero saber agora, como foi quinta, foi feriado, eu, a próxima sessão, eu quero saber quanto custou cada placa. Porque aí já saiu um comentário que custou quase R$1.000 cada placa. Quase mil. Se é verdade, não sei. Mas que na próxima semana nós vamos fazer um requerimento, vamos procurar saber. Porque eu não posso falar o valor, porque já saiu o comentário que custou quase mil. E vamos ver quantas placas foi feita. Então, por isso que eu peço para esse prefeito, não faça festa junina. Festa junina antigamente era a melhor festa da região do norte do Paraná. Era considerado. Hoje, agora o prefeito não quer deixar de fazer a festa. Ah, agora eu vou fazer 4 dias, tá aqui, vai vir a fruto proibido, mais isso. Ah, mas vai gastar umas... Para com isso, que vai gastar 45. Não se faz festa com R$45.000. Hoje, para alugar um som para 4 dias, no mínimo, 20 mil. Uma dupla que vai vir cantar ali, que é o próprio cara que ganhou falou que a dupla vai cobrar 12. Peraí, e o restante? Então tem que parar de mentir pro povo. É melhor não fazer essa festa, pegar esses 45, que não é 45, que é muito mais, põe remédio no posto de saúde, aos canteiros da praça, está desmanchando. Uma vergonha esse prefeito. Esse prefeito só quer fazer festa e não tem como defender. O prefeito disse que ia trazer o parque industrial e ia abrir o frigorífico fechou, não abre mais. O prefeito agora está com as vagas aí, que pegou 50 empregos e deu 50 para os vereadores e quer para o pessoal procurar os vereadores do lado dele. E eu falei, eu não estou nem sabendo disso. Aí um cidadão foi, o prefeito falou, vai lá no meu gabinete que eu vou te arrumar um emprego. O cidadão foi lá, o prefeito ligou lá, arrumou um emprego. Se ele deu vaga para o vereador, se não deu para o Adir, mas ele deu para alguém. Teve vereador que indicou lá também. Teve o vereador que indicou a gente lá. E o prefeito indicou, isso eu posso confirmar. Agora, quantas vagas, eu não sei. Foi falado que era 50 do prefeito e 50 dos outros vereadores. O prefeito tem direito de fazer isso. Ele tem direito, se ele é o prefeito, se ele pode indicar como eu. Se eu tenho conhecido, eu vou indicar alguém, um empresário que eu conheço, se está faltando gente, qualquer um faz. Mas então faça a coisa correta. Não mente pro povo, fala que tem 100 vagas, sendo que não é 100, é 50. E aí fala que vereador tem 50. E aí vem eleitor atrás de você. Tem que parar. Prefeito, leva a coisa com seriedade, porque até o momento você não pode falar nada, você não conseguiu nem reformar a quadra do Maçã Minoi. O projeto que você mandou aqui, que é o brejão do estado, está na cabeça do povo. Você deu um prejuízo para o município, mais de 200 mil. Mais de 200 mil. Você deu um prejuízo para o município. Onde se viu? Mas já foi denunciado também. Se vai voltar, não sei. Mas que vai dar dor de cabeça, vai. Então, não tem como falar bem. Ó, eu vejo aqui, ó, no começo da administração, tem vereador que queria caçar o prefeito. E eu tô na minha. Eu tô acompanhando o meu rito. Eu achei que a administração, eu poderia estar lá hoje, eu falo para todo mundo. Eu fui o único vereador que apoiei. Vereador. Apoiei esse prefeito 3 vezes para chegar na prefeitura. Eu vi que ele é um incompetente. Eu vi que ele não está preocupado com o município. Ele está preocupado em receber o subsídio dele no final do mês. Em nenhum momento ele se preocupou com o município. E outra, você ouvir aqui que vai ter um financiamento de 1 milhão que não sei o quê. Financiamento, você tem que ter certidão, você tem que ter as coisas, tem que ter documentação. O município aqui não está pagando nem o fundo de previdência. Como é que vai conseguir? E outra, se é empréstimo, o prefeito tem que mandar o projeto aqui para a Câmara votar. Quando é empréstimo, é financiamento. É com juro e correção. A Câmara tem que avalizar isso. Tem que parar de ficar mentindo. Tem que parar. Se vir, vai ser em quantos meses? Você tem que saber para quanto vai ficar esse financiamento. A Câmara vai ter que legalizar. É um projeto que tem que vir na Câmara e a Câmara tem que aprovar, vereador. Não pode ir falando aqui que vai fazer isso, que para com esse negócio de emenda. Todos os deputados, porque a emenda, fulano. Para de mentir. Por isso, meus nobres padres vereadores, eu coloquei meu nome como pré-candidato na próxima. Pré-candidato, sabe por quê? Para não enganar a população. Para vir aqui e falar a verdade. Porque é o seguinte, O povo está cheio de enganação. Cheio. Aqui tem que chegar aqui e falar, ó, prefeito, população de Jataizinho, eu vou ter condições aqui de pôr um cardiologista aqui para tratar de vocês, colocar um pediatra para atender vocês, vou pagar o salário dos servidores, mas eu não tenho condições de fazer asfalto. Mas não ficar mentindo pro povo. Não ficar mentindo. Porque, olha, falar que vai fazer isso, a partir de abril do ano que vem, quem não fez, não faz mais nada. Já vem, quem está no cargo comissionado, se quiser ser candidato, tem que sair do cargo. E quem está no cargo comissionado e quiser sair candidato, vai deixar de ganhar o mensal por mês. Então, é tudo conversa e continua mentindo. Parece que a coisa mais gostosa que eles têm é continuar mentindo. É continuar falando mentira. Meu, fizeram 4 canteiros aqui e parou, faz um ano. E o resto tá de boiado. Não tem uma rua boa para andar. E aí se vem parabenizar porque fez uma ponte. Um município que tem um orçamento. Esse ano foi 27 milhões. Então essas coisas. Eu não quero ficar discutindo. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas tem certas coisas. Tem certas coisas que o vereador tem que, quando chegar um projeto, não é o jurídico que tem que falar que está errado. O cara, quando é vereador, tem a comissão, se não sabe, abaixa a orelha, chega no jurídico, fala, ó, o senhor pode me dar uma explicação aqui, isso aqui é correto, não é? Mas não fazer as coisas que o prefeito quer. Não passar por adiantar a carroça na frente dos burros. Porque aqui está desse jeito. Nem lê. O prefeito mandou um projeto aqui para autorizar o SAAI cobrar a taxa de coleta de lixo. Os vereadores já achou que estava votando que era o SAAI que ia fazer a coleta de lixo. Os vereadores achou, porque o prefeito falou para eles. E não é nada disso que agora mandaram o projeto aqui e que está errado. Que é de 1965. E que já foi revogado. Oh, a gente quando quer ser presidente de uma comissão, tá bom, é, os vereadores votou, ó. Oh, eu não quero ser, porque eu não tenho capacidade. Eu não quero ser, eu posso ser membro, porque membro, eles falam que não apita nada, então ser membro. Mas não faça as coisas erradas. Como o vereador Adir disse aqui, que eu não deixei o vereador, um servidor da Câmara dar apoio para uma comissão, que não sei o quê, vereador. Não é nada disso. Aqui, a primeira coisa que a comissão tem que fazer não é você chegar lá e falar, eu quero que você faça isso aqui para mim, para o servidor público da Câmara. Negócio de comissão. Tem que se passar pela presidência dessa casa aqui para autorizar. Primeiro, como é que eu vou autorizar um servidor da Câmara que não tem conhecimento jurídico nenhum para auxiliar uma comissão de um processo de cassação? A partir da hora que o presidente da comissão, vereador Adir, fez um requerimento solicitando o servidor, eu dei o servidor. Inclusive o jurídico do presidente da casa. Porque conhece as leis. Não fazer uma coisa errada para depois ser tudo anulado. Porque o servidor da Câmara não tem conhecimento jurídico nenhum. Ele não é formado em jurídico, em direito. Como é que eu vou nomear um servidor da Câmara que não tem conhecimento nenhum em jurídico para ajudar uma comissão? Eu fiz, dei lá, nomeei o jurídico do presidente da Câmara para ajudar a comissão. Fiz o que está dentro do regimento da lei orgânica. Então, vereador Adir, não é da maneira que Vossa Excelência falou. Não é da maneira que eu neguei. Quando Vossa Excelência pediu o servidor Tarcísio para intimar o vereador Antônio, eu dei, forneci. Pode, diretor da Câmara, pode deixar o servidor Tarcísio intimar o vereador Toninho. Agora, eu não posso deixar um servidor administrativo da Câmara auxiliar numa comissão processante para caçar vereador. Eu tenho sim que nomear uma pessoa especializada nisso, para não acontecer o que está acontecendo naquela prefeitura. E depois vem vereador defender o prefeito aqui. Falar que o prefeito está correto. Prefeito nem os projetos ele manda certo aqui a redação. E depois, até saiu o vereador Igor aqui, que eu ia falar. Ele começou bem a sua profissão. Como hoje quis aqui bater de frente com o presidente dessa casa, que o presidente colocasse em primeira votação um projeto errado. Que profissional que é esse? Querer que essa casa aqui deixe vereador lá, Antônio Laércio do Reis, vereador Cício. Não! Vamos votar hoje! Mas como é que nós vamos votar num projeto errado? Como é que essa presidência dessa casa aqui vai deixar votar a primeira votação? Isso é poder do presidente. Se está errado, eu não preciso colocar no plenário para tirar. Agora, eu queria até parabenizar o vereador Igor, querendo. Esse vai ser um excelente profissional. Porque começou errado. E ó, vou dizer aqui, viu, meus nobres pares. A coisa que começa errado, se termina errado e não se acaba bem. Então não adianta. Aqui, vocês gostem ou não gostem, eu vou fazer o que é correto. Eu não tenho lado. Meu lado é com a população. E eu vou continuar falando da administração desse prefeito, que é ruim, porque o dia que ele fizer uma coisa boa, eu vou falar que é bom. Agora, o dia que não é que é ruim, é ruim. E ele não fez nada de bom. Até hoje. Não fez. Não fez e não vai fazer. Mas eu não acredito em Papai Noel. Agora, também não posso mudar a cabeça de quem acredita em Papai Noel. Então cada um é cada um. E aqui é aquele ditado, né? O mais bobo aqui, como se diz o Luiz Carlos Pinto Brandão, o mais bobo aqui, vereador Alex, que se diz, todo mundo aqui é bom, todo mundo aqui é honesto. O mais bom aqui arruma a televisão no escuro e ainda dá garantia. E dou por encerrado a sessão.